tarde, estamos ao vivo pela TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022. Você está assistindo a terceira reunião extraordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje, na ordem do dia, nessa reunião extraordinária, temos 13 projetos de lei em pauta a serem discutidos pelos vereadores, projetos de autoria do Executivo e também dos vereadores da Câmara Municipal. Informamos que na próxima sexta-feira, dia 30, às 9 horas da manhã, acontecerá a posse da nova mesa diretora, bem como o balanço anual da mesa diretora em exercício. A cerimônia também será transmitida aqui pela TV Câmara nas redes sociais da Câmara Municipal de Divinópolis. Fique informado no nosso site divinopolis.mg.leg.br e também nas nossas redes sociais, pois lá postaremos todas as informações aqui da Câmara Municipal de Divinópolis. Agora, para a abertura oficial dessa reunião extraordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 27 de dezembro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do nobre secretário Zé Brás a gentileza de proceder à leitura da convocação para a presente reunião.
Uma boa tarde a todos. Correspondências do Legislativo. Ofício número 45/2022 do presidente vereador Eduardo Prince Júnior, convocando reunião extraordinária para o dia 27/12/2022, terça-feira, às 14 horas, no plenário da Câmara, para discussão das seguintes pautas. Primeiro, projeto de lei complementar número CM2/2022, substitutivo 1, revoga a lei complementar número CM17/2021, que cria o Conselho Municipal de Ética Pública do município de Divinópolis, COMEP. Segundo, projeto de lei número CM3/2022, altera a lei complementar 211/2021, que cria o Conselho Municipal de Ética Pública do município de Divinópolis, COMEP. Terceiro, projeto de lei complementar número CM5/2022, substitutivo 1, altera o parágrafo 3º do artigo 37 da lei complementar número 30, de 14 de agosto de 1996, que dispõe sobre o Código de Saúde do município de Divinópolis. Quarto, projeto de lei complementar de número EM5/2022, altera a lei complementar número 7, de 28 de dezembro de 1991, Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Quinto, projeto de lei de número EM80/2022, dispõe sobre os critérios excepcionais para quitação de débitos de contribuintes de natureza tributária ou não. Sexto, projeto de lei de número EM84/2022, altera a lei número 2418, de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis e dá outras providências. Sétimo, projeto de lei de número EM95/2022, altera a lei número 9014, de 4 de abril de 2022, que dispõe sobre as normas para o funcionamento do Centro Estudantil, Centro Educacional de Apoio e Atendimento Especializado, professora Maria Fernanda Azevedo, SEAI. Oitavo, projeto de lei de número 98/2022, altera a lei número 8.769, de 23 de outubro de 2020, que autoriza o município de Divinópolis a permutar imóveis como forma de pagamento de indenização de desapropriação e da outras providências. Nono, projeto de lei de número EM100/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo e na Secretaria Municipal de Assistência Social, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 7.421.000. Décimo, projeto de lei de número 101/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir um gabinete do prefeito na Procuradoria, na Controladoria, na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação e Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo, na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Fazenda, na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, na Secretaria Municipal de Governo, na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Trânsito, na Secretaria Pública e Mobilidade Urbana, na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e na Secretaria Municipal de Agronegócios, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 7.749.000. 11º projeto de lei número 102/2022. Altera a lei de número 7.560/2012, que dispõe sobre a incorporação da gratificação de produtividade para carreiras de fiscalização de nível médio e da outras providências. 12º projeto de lei de número 100/165/2022. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da rua Castro Alves, na quadra número 4 e 5, da zona 32, no bairro Planalto, classificados como ZR2, passando a classificação para Z1. 13º, projeto de lei de número 173/2022. Dispõe sobre a instalação e utilização da extensão temporária de passeio público denominado Praclete, e da outras providências. Ofício de número 15/2022. Vereador Jay Burger, justificando a ausência da reunião extraordinária do dia 27/12/2022. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás, pelas leituras dessa tarde. Passo para a segunda parte do trabalho. Solicito, secretário, a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Palavra, senhor presidente.
Questão de ordem do Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, meus caros colegas vereadores, gostaria de adiantar, senhor presidente, eu hoje a Câmara está cheia e pedi o sobrestamento dos projetos que revogam a Lei Complementar 211/2021 e suas posteriores alterações que criam o Conselho Municipal de Ética Pública do município de Vinópolis, COMEP. Porque se nós aprovarmos o projeto do vereador Hilton, o projeto que altera também do Edson fica prejudicado. Então, esse é o momento da gente debatermos na próxima reunião ordinária. Eu entendo assim, então solicito, se os pares assim concordarem, que a gente discuta esses dois projetos posteriormente. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Prazo de 30 dias. Porque aí dá certo, que é na primeira ordinária.
Com a quiescência dos autores Hilton de Aguiar e Edson Souza, fica sobrestado por até 30 dias o substitutivo.
Obrigado,
um,
Edson.
O substitutivo 1 ao PLC, ao projeto de lei CM02/2022 e o projeto de lei complementar legislativo municipal número 3/2022.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria, com a quiescência do senhor, inversão da pauta, e fosse votado, em primeiro lugar, o projeto de lei AM-102, que altera a lei 7.560, uma vez que tem vários fiscais na plenária aqui nessa tarde.
62.
102.
Votação simbólica do plenário. A inversão de pauta ao projeto EM-102, que altera a lei 7.560/2012, que dispõe sobre incorporação de gratificação de produtividade para as carreiras de fiscalização de nível médio e da outras providências. Votação simbólica, senhores vereadores, favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, queiram se manifestar. Fica invertida a pauta da ordem do dia. E em votação, peço a leitura do projeto de lei EM-102.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, eu como vereador, autor da emenda número 88, queria pedir a retirada da emenda número 88.
Desse projeto?
Do projeto 80.
Não, tô daqui a pouco.
Tá bom.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 102 de 2022. Altera a lei número 7.560 de 2012, que dispõe sobre a incorporação da gratificação de produtividade para carreiras de fiscalização de nível médio e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Parecer número 685 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 686 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária é M102-2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 7.560-2012, que dispõe sobre incorporação da gratificação de produtividade para as carreiras de fiscalização de nível médio e da outras providências. Corpo a votação, maioria simples, em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, meus conterrâneos, boa tarde. Senhor presidente, a formação do Estado, e aqui Estado vai nas três dimensões, da Prefeitura, do Estado membro e da Federação, ele não existe sem o poder fiscalização. Não existe. Falar em Estado, você tem que não falar em coisa abstrata na administração pública. Sem aquele poder que fiscaliza, não existe a tutela da organização social. Isso é um fato. É os primeiros passos da administração pública. E aqui também, senhor presidente, eu paro para cumprimentar aqui o nosso líder do Sintran, que se encontra aqui nessa tarde histórica acompanhando essa votação. Esse projeto, senhor presidente, ele deveria ser melhorado. Se eu fosse prefeito, duas questões que eu ia trabalhar na prefeitura eram na questão cadastral e na questão da fiscalização. Se a prefeitura não tiver uns dados, se ela não tiver cadastro e não tiver um corpo técnico para ver o que é correto para acompanhar a lei, a prefeitura passa a ser capenga. E esses homens e essas mulheres que estão aqui, vêm nessa tarde tardia. Porque ano par em Divinópolis, vocês estão cuidado. Ano par, o triângulo fica quadrado, boia, voa, e as pessoas começam a arrumar as coisas com CPF e de política de bastidores. E não pode ser assim. O Estado tem que ter uma carreira pragmática. Eu sempre costumo dizer, senhor presidente, por que que um fiscal da unidade federal, ele tem mais respeito, até questão de imagem pública, do que um fiscal municipal, se a vida faz no município? Então, senhor presidente, esse projeto da nossa autoria, que conversamos numa audiência pública, e aqui eu quero destacar, sim, todos os vereadores que participaram. Porque, às vezes, costuma dizer, vereador Zafar, pessoas nunca participaram. Nunca participaram, nunca acompanharam, e talvez na hora do coroamento quer fazer alguma coisa que não é verdadeira. Eu acho que a conversa próxima é uma conversa de aprofundamento junto com o sindicato, as lideranças, sobre o GH, e a questão de recurso humano, técnico e trabalhar na questão da unificação da fiscalização de Divinópolis. Eu acredito nisso. Nivelar por cima. A fiscalização tem que ser tratada à altura desse povo. Então, senhor presidente, aqui eu quero fazer um registro histórico a toda a Câmara Municipal. Mas seria leviano, eu seria injusto com a minha consciência se eu não registrasse aqui o trabalho do vereador Rocha. Eu seria leviano se eu não registrasse aqui o trabalho do vereador Wesley. Eu seria injusto se eu não falasse aqui do vereador Josafá e do vereador Rodes. E seria muito injusto também, senhor presidente, se eu não destacasse aqui o carinho que o vereador Cabocha teve. É lógico que quando esse projeto é nessa casa, ele foi aprovado por todos os vereadores. Mas a dimensão que tenta, às vezes, ligar para vereadores de forma isolada e tentar nivelar por baixo, não é uma boa política. Na Idade Média tinha um conceito que uma ferida a mais num leproso não é uma ferida, é sim. Uma ferida a mais numa pessoa é uma ferida. E Deus morre quando morre uma pessoa. O que nós não podemos, senhor presidente, é cair no discurso de sedução de tentar nivelar por baixo. Isso é uma política menor, nivelar por baixo. Tenho certeza que esta casa, o que fez há 2 meses atrás, com 100% dos votos, vereador Cabocha, o senhor foi uma voz firme, nós vamos aqui hoje perante os homens e mulheres, novamente, confirmar esses votos, porque o executivo teve a interpretação de origem e mandou um projeto para cá para dar segurança. Então, portanto, peço a todos que repitam com coerência aquele voto que teve no passado. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra José Anderson.
Senhor presidente, queria estar parabenizando a administração, o líder do governo desta casa, pela articulação e pela justiça que está sendo feita aos fiscais, que veio em tempo oportuno, foi feito as alterações que deveriam ter sido feitas. Então, parabéns, executivo, parabéns aos fiscais, é merecedor, tem meu voto favorável, tem meu apoio. Todavia, eu queria estar salientando o governo para ter a mesma sensibilidade com os ACS e os ACE. Que nós fizemos um anteprojeto para mudar o GH, colocar em prática a lei que estabelece as perdas que eles houveram e nem resposta nós não tivemos. Então fica aí os meus parabéns, tem meu voto favorável aos fiscais, mas eu espero a mesma sensibilidade com os agentes também.
Palavra, presidente.
Palavra, Wesley Jabra, de sequência, Lohana França.
Palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, por se acompanhar essa tarde hoje, uma tarde feliz, onde vai se fazer justiça, como o próprio Edson colocou aqui, não só ele, como os demais também, o vereador Roger Viegas, sempre levantando essa bandeira, sempre defendendo o direito de quem merece, trabalha no dia a dia. Então, sim, parabenizo também ao executivo pela oportunidade que nos deu de nos ouvir, né, Roger? A qual nós estivemos lá, um abraço para o Carlos, todos estiveram presentes aí. É uma vitória para toda a população de Divinópolis, para todos que estão trabalhando aí, sempre fazendo o seu melhor. E terá meu voto favorável.
Em discussão, Lohana França, na sequência, Flávio Marra.
Boa tarde, colegas presentes. Boa tarde ao público que está aqui hoje, aos nossos fiscais, aos servidores que estão presentes aqui. Presidente, eu começo falando que eu vou votar favorável ao projeto, mas quero caminhar no lastro da fala do vereador Josafá, pedindo para que o governo cumpra a lei em relação aos agentes comunitários de saúde e também garanta a mesma gratificação aos servidores que estão na fiscalização sanitária e são concursados para nível superior. A gente sabe que hoje a cidade é governada pela vice-prefeita, então a gente pede que ela faça o envio desse projeto aqui para a casa. Infelizmente, eu não estarei aqui para fazer justiça pelos agentes de nível superior, como hoje a gente vai fazer por vocês, nível médio, como isso é o certo, mas a gente pede para que os próximos vereadores que estarão aqui, tanto no lugar do outro vereador que foi eleito deputado e no meu, possam votar também favoravelmente para garantir esse direito. Eu também preciso falar, e eu vou ser muito rápida sobre isso, presidente, eu peço de antemão que o senhor não corte meu microfone, nem me xingue por isso, publicamente, mas é preciso dizer de como alguns membros dessa casa que ocupam cadeiras aqui têm medo quando esse plenário está lotado. Nos bastidores, gente, alguns vereadores aqui prometeram aos agentes de nível superior que pediriam para sobressair esse projeto. Não por serem contra o direito de vocês, de forma nenhuma, ninguém aqui é. Mas vários aqui entendem, Edson, tudo bem que você acha que não tem nada a ver, mas eu peço respeito durante a minha fala, obrigada. Mas vários aqui também entendem que os de nível superior também tinham esse direito. E aí quando chega aqui e vê o plenário lotado, não tem coragem de contrariar vocês temporariamente, por algo que é justiça para uma classe. Como não fui eu que prometi sobrestar, eu prometi apoiar se alguém fizesse isso, vou votar favoravelmente. Mas essa cadeira aqui, gente, é para quem tem coragem. Não é pra gente que só fala as coisas pra ganhar palma, que quando tem 50 pessoas vaiando quase morre. Não é pra isso. Então, eu tô falando e os vereadores que prometeram sobressar sabem muito bem quem são, pra que vocês façam uma análise de consciência, que a gente não tem pelo menos 1.000, 1.500 votos pra sentar nessa cadeira, pra poder ter medo de fazer o que é certo e de honrar a nossa palavra. Eu vou votar favorável, mas fica meu pedido público para que o Executivo envie o projeto, dando o mesmo direito, que é justíssimo vocês receberem, para os colegas de nível superior. Parabenizo o Roger pela articulação, foi brilhante, parabéns.
Em discussão, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, indo no rastro da minha colega Lohana, que falou aqui, eu não fui nem procurado para votar à vista, se caso vinha um pedido de vista de algum vereador. Não fui procurado, porque sabe que eu não voto contra vocês. Eu nunca vou votar. Sabe por quê? Eu queria que usar a Priscila aqui e o Eduardo como exemplo. Eu estive dentro da casa deles durante a campanha. E pedi eles uma oportunidade de me estar aqui hoje, fazendo o que eu vou fazer, que é representar vocês. Então vocês não precisam ter dúvida, não. Vocês têm o meu apoio. Vocês sempre vão ter meu apoio. Se o ensino superior também tiver direito e for legal, tem o meu apoio também, os enfermeiros da FES têm o meu apoio, porque é legítimo. Você quer uma classe, senhor presidente, que trabalhou mais do que eles. Por exemplo, eu vou usar aqui de exemplo a pandemia, era 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, eles invadindo festa, invadindo batidão, porque não podia ter aglomeração, é entrando em comércio, não podia abrir, porque o prefeito naquela época não deixou aberto, e eles tinham que fechar, porque é uma atribuição deles, eles trabalhando, ganhando portado na cara, sendo ameaçado, é isso que era, sendo ameaçado de morte, e agora vem um projeto para essa casa, para a gente poder valorizar eles, nós vamos pedir vista, para votar contra. É brincadeira um negócio desse, vocês podem ter certeza. Aqui, enquanto eu estiver aqui, gente, estou fazendo demagogia, eu vou votar com vocês, porque vocês é que é o patrão, nós é os empregados de vocês, e é verdade, então vocês têm o meu apoio, vai ter meu voto.
Em discussão, Diego Espino.
Queria aproveitar, senhor presidente, novos colegas, aproveitar o dia de hoje para enfatizar a importância desse plenário estar cheio. Agora já a gente vai para 24 meses que a gente está trabalhando, foi raro as vezes que o plenário teve dessa forma, e muito justo vocês receberem o que é de direito de vocês. Eu queria só fazer uma defesa muito breve aqui do prefeito Gleison, que eu tenho a oportunidade de está mais ligado ele ao particular, à vida particular. E às vezes, nesse particular, a gente conversa muito sobre vocês, sobre os efetivos, sobre as pessoas que estão fazendo o trabalho, as que não estão, porque vocês estão lá na prefeitura, você sabe que tem pessoas que são efetivas, que têm empenho para a cidade melhorar, e outras nem tanto. Eu até confesso que muitos de vocês, eu que já fui carteiro, fui funcionário público, a gente é motivado por salário. Se o salário for bom, a gente trabalha melhor, a gente trabalha mais feliz. Então, eu estou falando assim, a grosso modo, eu não estou aqui para fazer politicagem. Tem muita gente que a gente sabe que abraça causas pensando no futuro para continuar mantendo nessa casa. Mas eu, gente, eu estou aqui para fazer o que é certo. E o certo é vocês ganharem o seu salário, aumentarem o seu salário e também condizerem com o trabalho que faz a Divinópolis ser reconhecida com essa gestão que está vindo, essa gestão nova, essa gestão empenhada. Quando se diz que quem gere a cidade é a vice-prefeita, eu vou falar para vocês que eu discordo. E eu discordo muito. Sabe por que eu discordo? Porque eu tenho estado constantemente com o prefeito dessa cidade e vejo quanto esse menino trabalha por essa cidade. E ele valoriza vocês. Está faltando, sabe o quê? Está faltando. Pode rir, Lohana. Pode rir, não tem problema não. Esse riso sarcástico, você já conseguiu o que você queria. Inclusive, continua fazendo campanha para se manter lá já, desde agora. Infelizmente, é porque você denigra o prefeito dessa cidade constantemente. E a gente queria deixar claro...
Dê sequência.
E a gente queria deixar claro, para aproveitar esse momento que vocês estão aqui, que a gente precisa de vocês e vocês precisam da gente. Está vendo que hoje vocês falaram, pelo amor de Deus, não sobresta o projeto. O que eu queria deixar de recado, com essa fala simples e humilde, de quem até não tem muito entendimento político não, mas tem o coração aberto para as coisas reais e verdadeiras dessa cidade. E a gente precisa de vocês, eu queria falar para vocês, está começando uma novinha aqui agora. Para quem às vezes tem um pensamento, talvez oposto ao prefeito dessa cidade, ao qual nós trabalhamos, para o cidadão divinopolitano, para que quebre essa mágoa, esse ódio, para a gente fazer a cidade de Divinópolis melhorar. Porque é junto de vocês, que nós vamos fazer a população sofrida dessa cidade voltar a acreditar que pode ser melhor de vida, porque está todo mundo querendo ser melhor de vida. Então esse é o recado. Não vão contra o prefeito, não. Vão a favor do prefeito, porque o prefeito significa o simbolismo dessa cidade, Divinópolis. Vamos votar a favor.
Em discussão, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores, aqui hoje nessa casa, né, está cheia. A Lohane até foi feliz na fala dela. Temos aqui fiscais de posturas, CETRANS, meio ambiente, da vigilância e vários outros. Se eu for falar aqui, não vou ficar um resto da tarde. Senhor presidente, eu vou ser curto e grosso. Eu, quando entrei nessa casa, eu cheguei falando que eu não votaria nada que fosse contra servidor. Tenho uma gratidão muito grande por eles. Quando eu entrei aqui, eu fiz essa citação e hoje eu continuo falando que eu não voto contra servidor e tampouco contra qualquer coisa que se diz IPTU. No meu início do mandato eu disse isso. E só para me finalizar, senhor presidente, lutar, votar ou brigar com o servidor é brigar contra a maré. Então, assim, eles merecem o nosso respeito. Durante a pandemia, todo mundo sabe o tanto que eles trabalharam, foi os únicos que trabalharam, foi dia, foi noite. Então, assim, tenho o meu respeito e o que depender de mim para poder defender essa categoria, que são servidores públicos da nossa cidade, pode ter certeza. Eu estou aqui para somar e para poder ajudar. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, Ana Paula Quintino.
Boa tarde, servidores. A visão que eu faço desse projeto de lei é o seguinte. Gente, a igualdade é para todos. Por que que deixa alguns de fora? Por que que... Isso aqui é um projeto do executivo. Por que que o executivo não sentou com as pessoas e fez uma explanação e teve o benefício para todos? Fica causando essa gastura aqui, ó. Quando eles falam aqui, que vem, igual o Ney fala, não manda projeto garradinho não, que não dá certo. E ele tá certo mesmo. É preciso conversar. Porque o dia que essa casa aqui não sentar e não conversar com quem tem que explicar, vai dar errado.
Em discussão, palavra, vereador Demir Silva.
Palavra. Senhor presidente, eu gostaria primeiramente de cumprimentar os fiscais que estão aqui na nossa casa nessa tarde de hoje e também cumprimentar uma pessoa muito importante que eu achei que ia passar a perna na gente. Então eu gostaria, além de cumprimentar ela, de parabenizar ela, que foi a vice-prefeita Janete, que esteve aqui na audiência pública e se comprometeu de mandar esse projeto. Então eu gostaria de falar que eu vou votar favorável em respeito a vocês. E parabenizar a Janete, que está cumprindo o que ela prometeu aqui nessa casa no dia da audiência pública.
Palavra, gente. Palavra, Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente, vereadores, o mais importante não foi dito aqui ainda. É a futura aposentadoria dos servidores. Há quatro anos, no governo Galileu, eu me reuni toda semana, sessão de testemunhas, para que esse projeto poderia aportar aqui. Hoje, realmente, a Lohana colocou, eu fui procurado sim, porque eu sempre sou procurado, que eu gosto é de servir, é de ajudar. Então, isso é mais do que justo. Não é justo vocês aposentarem, vocês terem a gratificação ou a produtividade e aposentar com R$ 1.800. Isso aí é uma questão de justiça. Justiça para quem trabalha diuturnamente numa época de pandemia. Eu uso máscara, viu gente? Eu tenho muito medo da Covid. Continuo tendo. Cuidado. Então, é o seguinte, eu estive reunido sim com as pessoas de nível superior. E a próxima luta minha, hoje nós estamos aqui à Câmara com o Roger, que foi também fundamental no seu trabalho para que esse projeto aportasse aqui, mas nós temos que trabalhar sim para aumentar o GH dos cursos superiores. Não tem nada a ver. Vamos hoje realizar esse ganho e posteriormente a Câmara Municipal no seu corpo, com o corpo total. Vamos lutar por eles também, por que não? Eu consegui para servidores, para as professoras, de 84 para 125. Eu trabalhei 4 anos, no último mês, no governo Galileu, todas as 84 horas foram contempladas. Hoje essa luta aqui, que é de outros vereadores também, mas tem 4 anos, né, querida? Que nós reunimos ali e tal, e hoje nós vamos votar aqui, parece que favorável por todos os vereadores. Parabéns, justiça feita. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, Rosa Zé Milton.
Caro presidente, senhores vereadores, depois de quase 15 dias afastado, né, por problemas de saúde, retorno a essa casa, um projeto importante. Projeto que já chega tardio na casa para ser apreciado e votado. E se não fosse a articulação e pressão de vocês, também não estaria aqui também não. O discurso, microfone, plenário cheio, é muito bonito. É um palanque político danado, né? Mas a gente tem que ser coerente com a fala com a gente, tem que ser coerente com o princípio moral e o que ocupa a gente aqui é a responsabilidade. Essa valorização, ela não tem discutível. Por isso que eu estou vendo aqui só elogios. Matéria já está consumada e matada. E nós vamos dar aqui hoje o ok, que chega tarde nessa casa. Mas eu gostaria só de deixar bem claro, para parabenizar a articulação de vocês. Se não fosse vocês, pessoal, isso aqui seria só discurso. Infelizmente. É bonito falar que isso aqui é luto. Mas, de qualquer forma, é parabenizar todos os atores, aqueles que estiveram à frente para poder ajudar nessa articulação, que esse projeto, de fato, chegue a essa casa. Que se o projeto não vem do Executivo, nada do Legislativo pode fazer. Então, parabéns a todos que envolveram e nosso voto será favorável.
Em discussão, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, público presente, boa tarde. Senhor presidente, pegando aqui a fala do Josafá Anderson, em questão aqui alguma desvalorização. Não sou contra esse projeto dos fiscais, né, de ensino médio, mas deixaram de fora o de ensino superior. Foram injustos. Teria que trabalhar as duas classes. O que foi pedido aqui, senhor presidente, por favor, o que foi pedido aqui é que se fosse um pedido de vista até a próxima reunião, para que o fiscal do grau superior viesse aqui conversar também e reivindicar daquilo que é de direito deles. Eu entendo. Sou favorável ao projeto, vou votar favorável, estou do lado de vocês, mas desde que uma crítica ao prefeito, que infelizmente deixou o fiscal de grau superior de fora desse projeto aqui.
Em discussão, palavra Roger Viegas.
Boa tarde a todos, senhor presidente. Primeiro queria expressar aqui a gratidão, vereador Edson Souza, líder do governo, ferrenho, percussor, dono desse projeto, né, que esteve aí acompanhando em todas as etapas, vereador Edson também pediu essa audiência pública, onde pudéssemos aqui estar reunidos, né, com membros do governo, há mais de uma semana, né, duas semanas atrás, aqui nessa casa. Vereador Wesley, que se mostrou também muito solícito, participou conosco lá da última reunião. E ao Executivo, que foi sensível a essa causa, né, depois de muita pressão, de articulação, mas é o trabalho que dá resultado. É a união aqui dessa casa. Essa casa, mais uma vez, mostra a sua força, que quando trabalha unida, os resultados vêm. Esperamos agora, como no rastro da fala aqui do vereador Caboja, que bem se expressou, né, um vereador conhecedor de regimento, de leis e vasta experiência, né, já votou outros projetos como esse. É que tenhamos atualização de mais classes também, o GH, assim como esperam os agentes comunitários de saúde, os ACS. Mas hoje é dia de vitória dos fiscais. Obrigado por tudo que vocês fazem.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária. Do Executivo Municipal, número 102 de 2022.
Cativo de voto.
Que altera a lei 7.560 de 2012 e que dispõe sobre incorporação de gratificação de produtividade para as carreiras de fiscalização de nível médio e da outras providências.
Justificativa
de voto, vereadora Ana Paula Quintino.
Será que algum servidor achou que eu ia votar contra? Eu acredito que não. Mas como eu disse, a nossa luta contra a injustiça, ela vem de muito tempo. Então eu gostaria de fazer um pedido, senhor presidente. Assim que o senhor nomear os novos membros da Comissão de Saúde, que esses membros, que coloquem esse assunto na primeira pauta do ano que vem. Porque é preciso se discutir, sim. A igualdade para todos. Não é justo. O que foi feito. Então, se tem um benefício, que todos eles sejam beneficiados. Parabéns aos servidores.
Justificativa de voto, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, a cultura judaica, ela tem um enunciado que vale muito para essa tarde. Vaidade da vaidade. Tudo é vaidade. Eu queria pedir a todos os funcionários para dar uma salva de palmas para o Carlos. O Carlos. Cadê o Carlos? Depois que a onça está morta, a fotografia é fácil. A caminhada para mudar uma interpretação da lei. E aqui nós vamos com elegância, que é nosso feitinho. Não tem nada de tratar de GH aqui e nível superior. Isso é ruídos que faltam. A verdade tem que ser dita. Quando começamos esse processo e essa luta, e nós fizemos a emenda,
tanto que na audiência pública quem esteve aqui viu. É porque não pare dúvida, porque a verdade sempre vence. Parabéns, um bom futuro, melhor para todos, que aproxima vocês.
Justificativa de voto. Justificativa de voto, Diego Fino. Queridos amigos, eu só queria mandar um abraço especial e dizer o porquê de votar sim, devido a esse cidadão chamado Carlos aqui da CETRANS, o qual se tornou um amigo não só do vereador Diego Fino, mas dos demais parlamentares. Se não fosse o Carlos, com a sua eficiência, e estar aqui sempre martelando esse projeto, talvez hoje a gente não teria essa belíssima votação a favor de vocês. E faço aqui jus à fala da minha querida amiga Ana Paula do Quintino, para a gente também valorizar os demais.
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 100 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo e na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional suplementar no montante de R$ 7.421.000. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 689/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 690/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 100 de 2022. Que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo, na Secretaria Municipal de Assistência Social, um crédito adicional no montante de R$ 7.421.000. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, seria importante, porque o que eu vou falar para os vereadores, relembrando o que foi pactuado com a gente aqui sobre o projeto do Balai. E assim nós batizamos esse tipo de projeto com o Balai, colocar suplementação tudo junto de várias secretarias dentro do Balai. Já que não vi manifestação, eu vou pedir sobre orçamento desse projeto até a próxima reunião, presidente.
Oh.
Até 30 dias.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, pedido sobre orçamento do vereador Rotos Zé Milton, do projeto EM100-2022. Palavra, vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, não tem falando, né? Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é um projeto suplementar. É para fechar o ano, né? É as contas. Mas essa questão, essa secretaria aqui, ela precisa deixar suplementar o orçamento em poucos dias. Eu queria pedir ao vereador Rodz, essa elegância de pessoa, que já foi presidente dessa casa, que tem um carinho ímpar por ele sabe, que a gente seja mais cauteloso o ano que vem, que eu vou fazer um trabalho lá para dividir essa questão de uma forma mais objetiva. Para mim está bem entendido. Mas tem muita gente que ainda acha que tem que fazer um projeto desse aqui, que deveria fazer 5, 6. Um para cada rubrica. Se for o caso, nós vamos pedir o governo para fazer. Se as pessoas às vezes não dão conta para ver as rubricas que estão aqui, as questões que estão aqui incrementadas, de um crédito suplementar para fechar o orçamento, eu queria pedir ao vereador Rodson para retirar esses pedidos de vista e dar esse crédito. Eu prometo, senhor, que a partir de fevereiro, essa questão que está sendo criticada aqui em várias rubricas, nós vamos pedir. Eu vou fazer esse compromisso. Mas esse projeto precisa ser votado, vereador.
te peço a sua indulgência, com humildade, na última reunião do ano, em nome do prefeito, retire esse projeto, esse pedido de vista, para que possamos votar essa emenda suplementar.
Palavra. Em discussão.
Palavra. Palavra, presidente.
Palavra, o pedido de sobressamento. Até 30 dias, vereador Rodson Zé Milton. Israel.
Chega do valor. Senhor presidente.
Não, o pedido de sobressamento do Rodson. Israel.
Senhor presidente, esse projeto aqui hoje aqui é para pagar a folha de pagamento. Então eu entendo, companheiro, né, que é complicado mesmo esse monte de coisa aí, mas eu gostaria, né, eu vou votar contra o pedido de sobressamento, até mesmo que isso aí é para fazer, pagar vencimentos.
Palavra. Palavra, vereador Josafá, na sequência, Rodson.
Senhor presidente, eu concordo com o Rodson, até mesmo no, em duas ou três reuniões, nós chegamos a discutir essa questão de colocar, juntamente com o Neiburg, colocar esses projetos tudo num pacote só, num balaio só, é errado demais, mas ficou tipo um acordo verbal de cavalheiros para que as comissões, a partir do ano que vem, não aceitaria mais projeto portar nesta casa da maneira que está aportando. Então, também comum com o líder do governo pedindo a retirada do pedido de sobressamento, tendo em vista que a gente tinha já em acordo de cavalheiros que o ano que vem as comissões não aceitam mais projeto de num balai só.
Em discussão, pedido de sobressamento, vereador Rodson Zé Milton. Rodson Zé Milton.
Senhores vereadores, nós somos fiscalizadores e legisladores. E isso aqui, nós não somos despachante prefeito. Nós estamos aqui para ajudar o prefeito. O que é bom, nós estamos junto com ele. O que é ruim, a gente vai fazer uma crítica de uma forma construtiva, propositiva, com muita elegância. Eu não grito aqui, eu não faço vídeo sapateando, eu não falo mal. Votei quase todos os projetos. Aliás, tinha votado até a tarde de hoje 100% com o governo. Foi compactuado há três reuniões atrás que nós não iríamos votar desse jeito. E Vossa Excelência, vereador Edson, tinha concordado. E o senhor, que é o líder daqui do governo, na Câmara, que lidera isso, eu vou te fazer uma pergunta. Se a secretária de governo ligou para o senhor para articular isso com o senhor? Porque ninguém ligou para mim, não. E tenho certeza de outros vereadores. Não é só para poder pagar a folha de pagamento, não. Tem outras mudanças de público para outros tipos de pagamento também. Porém, como o Josafá deixou bem aqui, eu não vou acreditar na Secretaria de Governo, não. E nem desculpa a expressão do senhor. O senhor também nunca foi sentar com a vice-prefeita, que é a Secretaria de Governo, para discutir o projeto prefeito. Projeto de interesse executivo. É verdade. Nós somos amigos e vamos manter a elegância. Mas o que tem que falar aqui no microfone. Chega de julgar para debaixo do tapete. Chega! Vou confiar no Josafá, na comissão. Porque eu tenho certeza que o ano que vem eu não estarei nas comissões, que eu vou estar colocando meu nome tanto na justiça, fiscalização como administração, mas eu sei como é que funciona aqui dentro, mas eu faço questão de estar. Eu peço até o senhor presidente que estuda com carinho. Porque vai ter um olhar diferente, seu líder. Vai ter. Vai ter um olhar crítico aqui de governo e posicionamento do partido. Vai ter. Muita paciência. Foi muito elegante, conciliador, construindo ponte e não obstáculo. Mas dois anos para melhorar o que já está tentando fazer? Vamos devagar agora. Vamos agora na parte de pressão. Eu vi a Ana Paula falando, concordando, na época a gente tinha que desmembrar, porque aproveitava uma situação de um pagamento no servidor e colocava o outro interesse na secretaria, que era uma bomba. Mas tinha que passar, porque uma secretaria precisava de mais. A gente aprovava tudo, que o não concordando com as demais. Por isso eu pedi para desmembrar. Então, eu vou fazer esse voto de confiança a Vossa Excelência, me pedindo. Só Vossa Excelência pedindo. Vou retirar o pedido de sobressamento. E fica aqui, Felipe. Que mais uma vez, que a secretária faça o papel dela. Que articular o governo, articular políticas públicas, articular os senhores vereadores, para não ter isso aqui. Porque o ano que vem vai ter dificuldade. Já está tendo, o ano que vem vai ter. Que a postura do PV agora vai ser diferente. Então, dessa forma, por elegância, pela amizade que eu tenho com o senhor, pela confiança, e saber que vai tentar mudar, mas a partir de não, né, quando voltar o recesso para os projetos, será diferente. Então eu te retiro, senhor presidente, o pedido de sobrestamento e confio no líder do governo e vou confiar também na palavra de Josafá aqui na situação das comissões temáticas para a gente ter um olhar crítico e independente.
Em discussão, palavra na Paulo Quintino. Fica retirado o pedido de sobrestamento do vereador Rodson e em discussão o projeto. Ana Paula Quintino.
Quando o vereador Ney falou por várias vezes, gente, realmente ele não estava errado. Entendeu? Então, o que que acontece? A gente precisa que venha realmente separado para não causar esse tumulto que está havendo aqui. A gente precisa votar com tranquilidade. As pessoas em casa precisam entender o que a gente está votando. Então, Rodson, eu faço coro com as suas palavras, agradeço você tirar o sobrestamento, que a gente vai ter que voltar, porque a gente vai demorar a voltar, mas que venha em separado a partir do próximo ano.
Em discussão, Wilton Aguiar.
Senhor presidente, eu até, Edson de Souza, nosso líder do governo aí, eu vou falar nosso, mas vê se entende aí, viu? O rapazinho que faz esse tipo de coisa, senhor presidente, que trabalha com o Thiago, está aqui, ó. É Lucas que ele chama aí, Lucas? Ô Lucas, de coração, irmão, toda vez que acontece isso, dá uma complicação. O Neiburgo há poucos dias falou aqui que não votava, ele até votou contra uma suplementação. Os vereadores aqui estão corretíssimos, não é de hoje que está cobrando. Por gentileza, vê se quando você for mandar, manda separado mesmo, porque complica. Às vezes, eu sei que é para pagamento de folha, mas os vereadores que nenhum tem bolinha de adivinhar. E assim, eu sei que você é um cara competente. Sei que o Thiago é um incompetente, que é o seu secretário, acredito que é ele que manda você fazer. Uma incompetência de um tamanho que o Thiago tem. Eu não sei como que o prefeito engole Thiago, aquela sarna, Alan, aquela canseira. Não sei, senhor presidente. Eles mexem que nem sente. Então, senhor Lucas, o senhor que é mandado pelo aquele xarope, daquele Thiago, aquele falso, aquela nota de R$3, por favor, vê se da próxima vez o senhor manda isso aqui separado. Rota está coberta de razão, não tem ninguém aqui querendo brigar, queremos resolver. Até avisei, não é de hoje que o Neiburgo está falando, o Edson. É a pedido do vereador Edson hoje que o Rota está liberando. Senão ele tomar aqui 30 dias e ia ser votado de novo, mais para frente. Então está aqui o Felipe Soaleiro, que é uma pessoa, competência de todo tamanho, até muito competente. Então o Lucas também eu sei que é, mas eu sei que é pedido daquele xarope, daquele Thiago, aquele mentiroso, aquele demagogo. Então assim, eu gostaria que você fizesse aqui valer, né? O nome que você tem, que mandar para nós tudo separadinho. Porque senão da próxima, eu estou citando e eu vou começar a sobrestar. Eu já não gosto muito desse tipo de coisa. Então, de novo, o Rod está com razão. Vamos escutar o Edson, o Eduardo Pinto Júnior também pediu e alguns vereadores aqui, porque é para folha de pagamento. Então, para de escutar esse tal de Tiago, que galinha que acompanha pato morre afogado. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Vamos, gente. Vou votar.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, Edson Souza.
Senhor presidente, nós já estamos falando aqui em 2023 e está falando do PV. PV é ponto de vista, né? Ponto de vista, quer dizer, nós temos que ter um novo ponto de vista. Está aqui, ó. Assessoria do governo, eu tenho certeza que eles vão ter esse carinho. O que os vereadores querem é uma coisa mais descritiva além do que se encontra. Faça para a secretaria, é um pedido que nós vamos fazer para evitar isso aqui no futuro. E eu quero aqui, em nome do senhor prefeito, agradecer esse ilustre e querido vereador Rodson.
Vou votar, gente.
Em votação.
Ô, Lucas, é bom. Voltear. Viu? Não, ele é o melhor mesmo.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 100/2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo e na Secretaria Municipal de Assistência Social um crédito adicional suplementar no montante de R$7.421.000. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Questão de ordem.
Questão de ordem, Rodrigo Caboge.
senhor presidente, é uma coisa pessoal da filha, está aqui embaixo, eu tenho que ir com ela no médico. Eu tenho um projeto meu, que é o 165. Eu gostaria que o senhor, com a quiescência do plenário, fizesse a inversão de pauta para que eu possa me ausentar.
Senhor vereador Rodrigo Caboja, é um prazer esse plenário fazer a inversão de pauta a Vossa Excelência, mas o projeto do senhor está prejudicado, faltando documentação do Executivo. Nós fomos informados aqui agora pela nossa Procuradoria desta Casa Legislativa. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 101/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir no gabinete do prefeito, na Procuradoria, na Controladoria, na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo, na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Fazenda, na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, na Secretaria Municipal de Governo, na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Trânsito, na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e na Secretaria Municipal de Agronegócios. O crédito adicional suplementar no montante de R$ 7.749.000. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 687/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 688/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 101/2022. Que autoriza o Poder Executivo a abrir no gabinete do prefeito, na Procuradoria, na Controladoria, na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, na Secretaria Municipal de Governo, na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas Urbanas, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Trânsito, na Segurança Pública e Mobilidade Urbana, na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e na Secretaria Municipal de Agronegócio, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 7.749.000. Em discussão?
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Rodson.
Vai ficar cansativo, mas tem que falar, tem que martelar. Às vezes bate na cabeça até abrir para entrar. De novo. Praticamente todas as secretarias num projeto só. 7 milhões. Aí eu pergunto, alguém de vocês recebeu alguma ligação do governo? Para dar explicação? Eu tentei. Quando eu estava doente em casa, eu entrei eletronicamente, mas não consegui, não. Então, mais uma vez, eu ia pedir, mas como foi... pela coerência do primeiro, não vou pedir sobressamento não, mas líder, 2 anos de governo, o mesmo, a forma de apresentar projeto na Câmara, numa reunião extraordinária, pedindo, né, a suplementação nas mudanças, mais de 7 milhões. Então, mais uma vez, só para deixar aqui registrado, não vai passar mais projeto aqui o ano que vem, balai. Então, isso aqui é só para botar na cabeça, para sentir. Porque aqui não tem nem trouxa mais, não chega. Essa câmara está tocando. Vamos ajudar, vamos aprovar. Errou de novo, vamos dar. É uma redação. E se não tiver erro aqui no projeto, tem que ter mais uma extraordinária para corrigir erro ainda, no toque de caixa, né? Rapidinho, porque tem que fazer. E aprovar rápido. Então, não vou pedir, deixar registrado. Mais uma vez, meu líder... O senhor que tem uma articulação muito grande com a Secretaria de Governo, eu tenho certeza que eu tenho habilidade para isso, e vai nos comandar para informar perfeito, para fazer uma articulação, não ter esse desgaste em plenário. Eu agradeço pela elegância, pelo carinho e respeito que eu tenho com Vossa Excelência. Mas o jeito que está, tá impossível de apreciar para votar. Mas como o primeiro projeto, o segundo é na mesma linha. Nós vamos votar favorável, mas de goela abaixo. Obrigado,
senhor presidente. Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, a última reunião, será que é tão bela como a primeira? O que é mais bonito, o começo ou o fim? Mas o vereador Rodson, pela sua elegância, ele fala sobre o líder. Um líder tem que ter liderados. Num ponto aqui eu quero confirmar. 2022, 2021, esse governo foi um cruzamento de elefante com borboleta. Foi isopor em cima de água. Agora, quando me provoca e fala, por exemplo, da senhora secretária de governo, deve ligar, é mais fácil eu ver o sorriso da Virgem Maria do que receber um telefonema da Janete. Secretária de governo. Com o secretário, eu não tenho vergonha disso, gente, eu estou acima de certas coisas, que vaidade, que os outros, eu sou uma caveira enfeitada, um verme que anda, eu sou o menor, mas eu não estou assim preocupado com esse de vaidade, que esse cara é poderoso, ele olhido, não é nada. Mas deixa eu te falar, você sabe qual é o último dia que a secretária do governo me ligou? Eu não sei. Ela não liga. Ela não liga. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vai falando tanta coisa aqui, eu vou ficando calado e você carrega o fardo de areia nas costas. Quando é um fardo assim de algodão doce e de algodão, você atravessa o rio. Mas algumas coisas têm que ser mudadas mesmo. Eu acho que o senhor prefeito, a partir de 2023, que é o ano mais crítico da administração, ele vai ter que acordar e tomar uma postura. Vai ter que tomar uma postura. Isso aí que o vereador Rodson está falando, muitas pessoas já falaram, até gente do partido prefeito, as pessoas tinham que ter uma visão mais técnica e matemática. Agora, se está achando que eu chego perto do espelho e eu não enxergo a minha essência, eu enxergo. Vaidade comigo já mudou de lugar.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou aqui ouvindo a fala do vereador líder do governo. E aí eu fico pensando o seguinte, não ligou pro líder, não ligou pro vice-líder, não ligou, ligou para quem? Que articulação que é essa? Como é que funciona? É tipo, vem de cima, aqui autoriza, liberou, acabou, pronto, vida que segue, e depois se a batata esquentar e assar, aí a culpa é nossa. Mas se der tudo certo, é o melhor do Brasil. Pior, é a pior Câmara do Brasil. Aqui, ó, vou comungar com o vereador Rodson, com o vereador Hilton, que foi com o vereador Josafá, que foi falado aqui, goela abaixo, pacotão, aqui não vai funcionar mais não. A gente não pode aceitar. A gente, vereador líder do governo, e eu estou falando como vice-líder, que eu também nem sei quem são meus vice-liderados, como diz você, então eu quero aqui comungar com a fala dos vereadores. Aqui, pacotão, aqui não vai descer goela abaixo. Ou tem que vir tudo explicado, tem que ter uma articulação, porque isso aqui é coisa séria. É o nosso que está na reta. E eu vejo aí ex-vereador, conversando com um vereador aí que ficou aí durante 20 anos, está respondendo Ministério Público até hoje. Isso é muito sério. Então não é amém, não é sim para tudo, não. Então aquilo que é certo e aquilo que vier que é certo, dentro de uma articulação que tem que ser feita, vai ter nosso voto. Mas a partir de agora, se não tiver, não vai ter nosso voto.
Em votação. Encerrada a votação.
Escatia de voto, presidente.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária Executivo Municipal número 101 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir no gabinete do prefeito, procuradoria, controladoria, Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, na Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo, na Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal da Fazenda, na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, na Secretaria Municipal de Governo, na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Políticas de Mobilidade Urbana, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana e na Secretaria... Sobe aí. A última. Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, Secretaria Municipal de Agronegócio, o crédito adicional somentado de R$ 7.749.000. Justificativa de voto, vereador Rodson do Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de me direcionar mais uma vez para o meu amigo Edson, né, uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. E se não fosse por Vossa Excelência, eu não tinha tirado o pedido sobre essa. Podia perder aqui na votação, mas não ia tirar. É para mostrar a dificuldade, o grau de dificuldade. Se não fosse pela articulação de Vossa Excelência, não tinha passado. Ou ia passar garrado, mostrando que não tem articulação aqui no plenário, na Câmara. Vossa Excelência que fez muitos projetos serem apreciados e votados aqui, e aprovados. Né? Dessa forma, mais uma vez, para deixar bem claro, o governo precisa tomar uma atitude. Chega! A liturgia do cargo é isso, vai os deputados conversar com o governador. Você acha que o deputado liga para o governador e vai conversar com ele? Não. Tem que ligar para o líder. Aliás, desculpa, pelo o secretário de governo. Ele filtra, ele passa, ele adianta, chama o secretário, faz a equipe trabalhar, articula com a Assembleia, articula com o bloco da liderança, com o líder da Assembleia. É assim que o assessor de governo faz. O prefeito ainda não acordou, porque é digital que quando assina o documento é dele. Mas todas as ações políticas é do governo, da Secretaria de Governo. Coitado do Cleiton. Vai sair com tantos processos que até agora ele não percebeu. Vai vir o pacote da maldade do Ministério Público, só está enchendo, atumulando. Olha que o Ministério Público despachar numa canetada só, chega a 30, 40 processos uma vez, administrativos. Aí que ele vai acordar, aí é tarde. Faz os vídeos, dança, é ele. Mas quem está dando as ordens lá dentro de governo é ele. E depois quem vai responder juridicamente é ele. Como um amigo que eu sou do prefeito, alertando, prefeito, acorda. Não estou aqui para poder depreciar, não, vereador Edson. Pelo contrário, estou alertando. Quando veio o projeto de IPTU para aprovar aqui as, né, os galinheiros, né, os canil, etc. e tal, quem que deu a ordem para isso? Não foi o prefeito, que não tem conhecimento técnico jurídico. Ele mesmo fala, é um verdureiro. Ele não tem uma experiência administrativa. E a gente sabe disso. Mas liturgia do cargo. Da questão da educação. Quem deu a ordem da compra? Então, é desse tipo de coisa. Então, senhor presidente, a justificativa desse sentido é palestrar. Nós vamos agora ter um olhar mais crítico, mais questão jurídica da coisa para funcionar. Então, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência, o perdão da palavra que estendeu, e está registrado mais uma vez.
Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto.
Substitutivo 1 ao projeto de lei de número 5 de 2022. Substitutivo 1 ao projeto de lei complementar de número CM 5/2022. Altera o parágrafo 3º do artigo 37 da lei complementar de número 30 de 14 de agosto de 1996, que dispõe sobre o Código de Saúde do município de Divinópolis. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 683/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 684/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 691/2022. Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei substitutivo 1 ao projeto de lei complementar número 05 de 2022. Substitutivo 1 ao projeto de lei complementar CM005/2022, que altera o inciso 3º do artigo 37 da lei complementar número 30, de 14 de agosto de 1996, que dispõe sobre o Código de Saúde do município de Divinópolis. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Corra a votação, maioria simples, Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu gostaria que a turma de farmácia atacasse esse carro de pé, por favor. Essa classe aqui está representando quase 200 farmácias em Divinópolis. E não só farmácia. Está representando clínica dentária e supermercados, padaria. Porque esse projeto está chegando hoje, é um projeto para desburocratizar. É um projeto de grande importância para Divinópolis. Esse projeto não vai atender só farmácia, não. Vai atender hospital, padaria, farmácia de manipulação, consultório médico. Esse projeto veio para desburocratizar a área de saúde, o comércio em si, em Divinópolis. Vou ler aqui um pequeno texto aqui, ó. O presente projeto de lei visa fomentar e ampliar o comércio de nossa cidade, oferecendo um tempo maior na validade dos alvarás sanitários, não dispensando os demais critérios exigidos pela vigilância sanitária e órgãos de saúde. Para que possamos, através desse projeto, atrair novas empresas para o município de Divinópolis, vendo que existe um quadro baixo de servidores para realizarem tais fiscalizações. E para que possamos oferecer mais qualidade e segurança, tranquilidade para os profissionais da área de saúde. E quero lembrar também que hoje o ramo farmacista, né, farmacêutico, construção civil e alimentício é os que mais empregam em Divinópolis. Então vão ser ter três critérios: baixo, média e alta complexidade. Eu vou aqui fazer um pequeno resumo, são muitas coisas. Quem vai fazer esse decreto será a Vigilância Sanitária, que vai decretar o que é alto e baixo complexidade. Primeiro, comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação e fórmula, 3 anos. Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos, 3 anos. Cantinas, serviço de alimentação e privativos, também 3 anos. Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento de urgência, também 3 anos. Serviços de laboratórios, 3 anos. Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividades, funcionamento e atendimento associado, também 3 anos. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 3 anos. Agora vamos um pouco aqui do baixo. Fabricação de produtos, padaria e confeitaria, com denominação de própria portaria, baixo. Açougue, baixo. Abatedor de frango, baixo. Então, esse baixo são 5 anos. Sorveteria, também é baixo, 5 anos. Creche, 5 anos. Então, baseado nisso aqui, gente, a gente está vendo que vai desburocratizar o nosso comércio em Divinópolis. É um projeto de grande avalia. Eu peço aos novos vereadores o voto pela aprovação.
Fala, presidente.
Calma.
Em discussão, se vocês quiserem assentar, podem assentar. Vai demorar um pouco mais os vereadores se pronunciarem. Fiquem à vontade aí. Sintam-se à vontade em plenário. Em discussão, falar, vereador Hilton Aguiar.
Senhor presidente, o Israel, quando fala aí da fiscalização, né, ele está sempre atento. O pessoal estava até aqui agora há pouco. Mas como se diz desse alvará sanitário, ele é muito complexo, senhor presidente. Veja bem. É de 12 em 12 meses que tem que trocar. Às vezes, mal acaba de arrumar os documentos, que demora para ser feito, né, lá em cima, já está vencendo o outro. É um em cima do outro, e as pessoas trabalham com medo, trabalham insatisfeito. Enfim, Israel, parabéns por esse projeto. Inclusive, senhor presidente, é autoria minha e de Vossa Excelência, nós estamos aqui com um projeto, né? Para a próxima reunião, se Deus quiser, nós estamos. O alvará de funcionamento vai ser de grande valia também para os que estão aqui, todas as empresas da nossa cidade. Nós vamos passar esse alvará para direto, vitalício. É uma palavra bonita que eu não dou conta de falar. Então, vindo de Vossa Excelência, eu até agradeço, porque falar bonito não é o meu forte. Então, de novo, Israel, eu acredito muito que vai melhorar muito a vida das pessoas, dos empresários da nossa cidade. Eles são engessados sobre esse, nesses alvarás sanitários, no alvará de localização. Também até os construtores, que não tem nada a ver, mas em tudo eles são engessados. Então, isso aqui vem para ajudar, para melhorar. Acredito muito que os empresários vão ficar muito satisfeitos e você está passando de 3 para 3, 5 anos. Se Deus quiser, talvez o outro projeto que você faça, você passa também para ser um indeterminado. Então, de novo, meus parabéns e a todos que estão aqui presentes, merecem o nosso respeito, porque são eles que pagam os nossos salários. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Palavra, vereador Eduardo Azevedo, Wesley Jarbas, João da Fá e Flávio Marra.
Vereador Israel da Farmácia, sem dúvida alguma, você é um dos vereadores que eu vou sentir saudade de trabalhar do seu lado. Tão como aqui do meu lado também, o vereador Zafar. Falo isso porque nós trabalhamos aí durante esses 2 anos de mandato que eu estive aqui na Câmara, no Fórum de Desburocratização. Quem empreende, quem tem um empreendimento aberto em Divinópolis, sabe os desafios e as dificuldades que são. Eu falo com propriedade que eu sou engenheiro civil. Se o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro hoje já tem vigência conforme a complexidade de incêndio para 5 anos, por que não o alvará sanitário, gente? Farmácia, igual o grande pessoal que está aqui, a grande maioria, eles não manipulam alimento. Cara, tem que renovar o alvará anualmente. Isso é inacreditável. Isso aqui é um passo à frente. Além de desburocratizar, eles vão economizar com taxas, com renovação de CREA, entre outros serviços mais profissional. Então, vereador, parabéns, isso é desburocratizar, isso é fazer as pessoas crescerem, as pessoas gerarem emprego e renda para o município. É um projeto desse aqui que, se eu pudesse, eu votaria ele 10 vezes sem meu voto favorável.
Palavra, presidente.
Senhor presidente, vereadores, vereador dessa tarde aqui, todo o pessoal está nos acompanhando aqui. Então, assim, um projeto importantíssimo, a qual quero estender meu abraço aqui ao Renato, a todos os farmacêuticos, o Cleito, toda a equipe dele aqui, aos grandes parceiros aí no bairro São José, aos grandes irmãos da comunidade São Geraldo, todos estão nos acompanhando nessa tarde de hoje. Qual Israel, te parabenizo, vereador. Você que conhece, né, sabe como funciona, sabe a necessidade da importância desse projeto ser aprovado hoje, a qual recebi uma ligação, estive no seu gabinete hoje e falei para o Renato, pode ter certeza, não só eu como os demais, vamos aprovar esse projeto e vamos fazer justiça nessa tarde de hoje. Terá favorável meu voto nessa tarde de hoje.
Senhor Zafá Anderson.
Senhor presidente, eu queria estar parabenizando o Israel da Farmácia e aproveitando e agradecendo a presença de todos os farmacêuticos aqui, na pessoa do Allan Kardec, lá do Serra Verde, parceiraço. E esta é uma bandeira que eu empunho, que é da desburocratização. Desburocratizar, facilitar a vida de quem emprega, de quem gera renda. Então, essa é uma bandeira que a gente já levanta, já trabalha dentro do Fórum de Desburocratização. Então, Israel, parabéns. E é nessa linha que a gente vai seguir mais esses 2 anos que nos resta aqui. Parabéns.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhores vereadores, quero aqui iniciar aqui te dando os parabéns, viu, Israel? E é o que eu falo, gente, cada um na sua área. Talvez eu não tinha essa sensibilidade de entender, né, ter esse entendimento que precisava sim estender esses alvará. Mas eu sei que Divinópolis ficou muito tempo travado e uma das questões é essa aí. Porque talvez a pessoa aí quer montar aí uma farmácia, vou usar como exemplo uma farmácia, e aí sai da iniciativa privada, recebe seu acerto e fica ali pelejando para conseguir seu alvará sanitário, e o tempo vai passando. Talvez a hora que monta, que consegue o seu alvará para poder trabalhar, já está na hora de pegar outro. E ali seu dinheiro também já foi tudo embora, porque o cara tem que viver, tem que pagar a conta. Então, é um projeto que eu voto, e voto com muito orgulho. Eu lembro que, não tem mais ou menos mais de 1 mês, eu estive lá na farmácia do Fábio, e ele me fez essa pontuação e já estava em tramitação aqui nessa casa. Então eu fico muito feliz. Com certeza o nosso voto é favorável e tudo que for bom para poder empreender, né, e fazer de nós progredir vai ter nosso voto favorável.
Em discussão, a palavra Lohana França.
Boa tarde, pessoal, novamente. Israel, gostaria de te parabenizar pelo projeto e te falar, muito no lastro do que o Flávio falou, sobre a importância do legislativo ser plural. É por isso que aqui dentro a gente tem que ter pessoas que representam as mais diversas classes, que vêm dos mais diversos segmentos, porque talvez só alguém que já foi proprietário ou trabalhador de uma farmácia poderia entender, é claro que o projeto não versa apenas sobre esse estabelecimento, mas poderia entender a relevância de nós termos a ampliação do prazo. Eu fui a relatora do projeto, o parecer da Comissão de Saúde é meu, e no nosso parecer, inclusive sob orientação do Bruno, que é o procurador dessa casa, a gente deixa claro, e eu deixo isso claro para o pessoal da internet que está assistindo a gente, que a aprovação do projeto não impede que a vigilância sanitária realize suas fiscalizações. E eu só tenho que chamar atenção para esse trecho para que depois as pessoas que estão sendo maldosas não falem que a gente criou um liberou geral. Não tem nada disso. Os proprietários do setor de farmácia de Divinópolis são sérios, responsáveis, e essa dilação do prazo do alvará é simplesmente no sentido do que você e os outros colegas falaram, para que a gente possa desburocratizar e facilitar a vida de quem empreende. Na pessoa do Guilherme, eu quero deixar um abraço para todos que estão aqui hoje, falar para vocês que vocês podem contar com a gente, e de novo, Israel, conta com o meu voto e parabéns.
Palavra, presidente.
Em discussão, Diego Espino. Depois, Rodson.
Primeiro, queria cumprimentar meu colega vereador Israel da Farmácia por esse projeto e enfatizar um exemplo. Eu sempre coloco aqui nessa casa, pessoal, para que vocês saibam, eu venho de família que mora no Panamá, América Central. E eu sempre uso muito de exemplos para a gente comparar coisas que dão certo lá fora, que talvez podem dar certo aqui. E uma das coisas que dá muito certo lá fora, esse é o alvará vitalício, que inclusive já falei várias vezes aqui nessa casa sobre isso. Lá tem a fiscalização, mas normalmente no Panamá só existe um imposto, que é de 7%. E a fiscalização é assídua. E todo mundo sabe que se caso fugir das regras, que é da fiscalização, a multa é muito pesada. Então, as pessoas normalmente, quando são... tem uma educação, né, sobre o trabalho, acaba se fazendo a coisa certa. Então, que isso também poderia virar uma rotina, talvez aqui em Divinópolis a gente poderia, quem sabe um dia, conseguir enfatizar esse projeto e ter alvarás vitalício e a fiscalização ser feita. Né? Mais uma vez, parabenizar o meu colega Israel da Farmácia, a todos vocês que representam o ramo farmacêutico e dizer que essa casa, num contexto plural, como diz minha amiga Lohana, porque aqui não, um passarinho só não faz verão. Aqui depende de 17 pessoas para que vocês também sobressaiam e junto com o executivo. E vamos pensar, essa casa já está colocando aqui um projeto de um alvará que talvez consiga ser vitalício para a gente perder essas dependências aí e poder trabalhar, que é o que a gente está precisando, produzir para o país melhorar.
Palavra Rota, Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, a lei é antiga e é necessário que o Poder Legislativo, que aqui está representado pelo extrato da sociedade aqui, tenha aqui no plenário pessoas ligadas ao ramo que traz esse tipo de dificuldade para a gente equacionar alguns problemas que são apresentados diários. Você aguardar a liberação de alvará da prefeitura, hoje qualquer coisa na prefeitura vai te falar, é um Deus da acuda. Você chega lá, vai pedir para poder construir, vai pagar imposto, fica lá 5, 6, 7 meses, tem gente esperando há mais de um ano para ser aprovado um projeto. E liberação de alvará não foge à regra, da mesma forma. Nós precisamos atualizar, modernizar, acompanhar o crescimento. E Divinópolis precisa disso. Hoje nós temos, né, a modernidade em nossas mãos, com os aplicativos pela internet, como no sul do Brasil é. Você consegue tudo pela internet. Se está tudo legal, depois a própria prefeitura vai lá fazer a fiscalização, não precisa. É um meio de ganhar dinheiro, é um meio de dificultar, é um meio de atrasar, é um meio de até criar dificuldade para o servidor público também, para vender facilidade. Essa que é a verdade. Cria-se dificuldade para vender facilidade. Por que não modernizar? Por que não ficar a favor da população, do empresário que dá emprego, que gera, né, imposto para o município? Então, Israel, Vossa Excelência é um representante da farmácia, que milita há muitos anos, sabe desde conhecedor da dificuldade que é, e traz aqui para apreciação do plenário, e nós temos a oportunidade de atualizar esse código arcaico. Nós precisamos disso, enfrentar os problemas de uma forma verdadeira, propositiva. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto, nosso voto será favorável, e desse projeto de iniciativa nós estaremos aqui votando sempre a favor do que é a favor da população.
Em discussão, a palavra, vereador Edson Souza, líder do Executivo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, qualquer fenômeno que a gente convive com fenômeno, seja de qualquer natureza, ele convive na relação tempo e espaço. Qualquer fenômeno. Não tem jeito de você sair desse binômio, tempo e espaço. O projeto é um projeto justo, um projeto que vem melhorar. Esses dias eu estava estudando muito sobre questão que pode vir melhorar. Eu serei muito cauteloso nessa casa com alvará do que tange inflamáveis. Aqui eu já quero deixar claro. Todos aqueles alvarás que mexem com combustíveis, explosivos, inflamáveis, principalmente, a gente tem que ter muita cautela da localização, mas os outros alvarás, eles têm que mudar, eles têm que acompanhar. Não tem condições, como foi narrado aqui, para alguns vereadores, você abrir um empreendimento e no custo do empreendimento o alvará está quase vencendo. Isso é uma máquina. Isso é uma máquina, no mínimo, da burocracia estatal. Mas aqui eu queria deixar bem claro aqui, uma fala que foi feita aqui, para aqueles que estão do lado de lá da televisão. Aqueles que beberam o vinagre. Aqueles que ficaram amargo. Que existe isso. Aqui tem homens e mulheres de bem que estão aqui lutando. Mas do outro lado da televisão tem gente. A Lohana orientou bem. Ah, porque a Câmara liberou, geral. Não, a Câmara não liberou. A Câmara não liberou. A Câmara está adaptando, em nome da verdade, uma resolução que tem no Estado. A maioria dos municípios mineiros já tem essa lei. A maioria. Divinópolis passa a contemplar agora com a lei mais justa, mais humana, mais científica, mais com razoabilidade do que essa questão toda. É uma lei que veio para ficar, uma lei muito boa, e nós teremos também um voto favorável.
Em votação. Registrar aqui a presença do Amarildo, nosso ex-secretário de saúde, aqui representando o Hospital Salão de Deus. Saudades de você, Amarildo. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis. O substitutivo 1 ao projeto de lei complementar CM número 5 de 2022, substitutivo 1, que altera o inciso 3º do artigo 37 da Lei Complementar número 30, de 14 de agosto de 1996, que dispõe do Código de Saúde do município de Divinópolis. Justificativa de voto, vereador Israel da Farmácia.
Eu quero agradecer todos os meus pares pelo voto, pela aprovação, em especial o líder do governo, que foi coerente, apoiou. Então, muito obrigado a todos os vereadores que apoiou e ajudou nessa desburocratização.
Solicito
justificativa de voto,
presidente. Justificativa de voto, Flávio Marra.
Senhor presidente, votei favorável por tudo aquilo que eu falei, que é questão de merecimento. Agora eu queria dar uns parabéns para vocês, vocês são heróis, só de empreender aqui na cidade vocês são heróis. E chamar a atenção da vigilância sanitária que possa ajudá-lo, senhor presidente. Possa ajudá-lo nessa nova missão daqui para frente, que é essa questão do alvará. Então aí fica o nosso pedido à vigilância sanitária que possa trabalhar junto com os comerciantes, com os empresários, com os empreendedores aqui da nossa cidade.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Novo presidente, o próximo projeto tem uma emenda. Emenda de número 99 de 2022. Emenda CM número 99 de 2022 ao projeto de lei complementar EM número 5 de 2022.
Autoria, vereador Ademir Silva. Parecer número 694-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 695-2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela não aprovação.
Senhores vereadores, vereadora, em discussão a emenda modificativa do vereador Ademir Silva, emenda CM99 ao projeto de lei complementar EM 005/2022. Senhores vereadores, em discussão, palavra vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, esta emenda é uma emenda mais justa vista aqui nessa Câmara Municipal. Ela fará justiça social para mais de 30 mil famílias em nossa cidade. Serão 30 mil famílias beneficiadas por essa emenda, onde 7.614 casas de até 50 metros passarão a pagar R$ 18,00 na taxa de lixo. E 23.142 casas e famílias de 50 a 100 metros passarão a pagar R$ 46,00. Estou pensando, senhor presidente, nas pessoas que financiaram sua casa pelo projeto Minha Casa Minha Vida, onde o tamanho de suas residências não ultrapassam 100 metros. Onde, durante 30 anos, vão ter que pagar prestação sobre prestação, uma atrás da outra, porque senão o banco vem e toma. Estou pensando também, senhor presidente, nas famílias de baixo poder aquisitivo aqui da nossa cidade, onde moram em casas pequenas, em nossa cidade, e quase sem estrutura nenhuma. Às vezes falta calçamento, às vezes falta esgoto, às vezes falta até água. Me falaram aqui da preocupação financeira sobre a minha emenda. Ou seja, a prefeitura está pensando no impacto financeiro que a minha emenda vai causar. Estão pensando no que a prefeitura vai deixar de arrecadar. A prefeitura não está preocupada com a minha emenda passar, está preocupando a quantidade que ela vai deixar de arrecadar, porque esse governo só quer dinheiro, dinheiro todo dia. E eu como vereador, não estou pensando no quanto a prefeitura vai arrecadar, e sim nas 30 mil famílias que serão beneficiadas. Estou pensando em dinheiro que a prefeitura vai deixar de perder ou deixar de arrecadar, não. Eu estou pensando aqui nas 30 mil famílias que serão beneficiadas. Segundo informações, o impacto financeiro será de R$ 1.250.000, vereadores. O que vale R$ 1.250.000 para um orçamento de R$ 1 bilhão? Será que essas 30 mil famílias não merecem ter um carinho todo especial, não? Não é dinheiro voltando para o povo? Gestão de fora para dentro não se preocupa com 30 mil famílias que vão ser beneficiadas? Se preciso for, senhor presidente, eu voto sozinho nessa emenda. Porque eu estou aqui para defender o povo, principalmente aqueles que mais precisam aqui na nossa sociedade.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o Ademir, quando fala nessa casa, enche a minha alma. Primeiro, pelo homem fino, educado, elegante, inteligente, mas o Ademir hoje, ele cometeu na sua vida pública a maior injustiça da sua vida pública, quando ele fala que o prefeito quer derrotar esse projeto. Ora, senhor presidente, ora, senhores vereadores, não, senhor, quem está falando para derrotar o projeto é a Comissão de Fiscalização Financeira dessa casa, que é composta pelos vereadores Hilton de Guiar, que foi só beber uma água, vai voltar, né? O vereador Roger e o vereador Eduardo Azevedo. O vereador Rodson,
Eles! Não foi o prefeito, não. Oi, parece que o prefeito comprou prego da Casa Prata. Tudo deu o prefeito. Tudo é ele. Então, por exemplo, que o Demir chega, o Demir é um cara elegante, mas o Demir, ele ultimamente, não estou entendendo, que o prefeito não quer, que o prefeito é isso, que o prefeito é aquilo. Parece até que o Demir vai ser candidato a prefeito em 2024, é um bom nome, né? Ele vai ser parte do executivo, mas deixa eu falar, não é o prefeito, não, só. O Zé Brás acabou de ler ele agora. O portal da democracia, que é o Zé Brás, depois que lê, é a comissão de fiscalização financeira pela não aprovação. Agora, se a comissão de fiscalização financeira dá pela não aprovação, quem vai acompanhar? Quem vai contra? Amanhã dá um impacto aí, alguma coisa errada, aí eles vão achar. Não, eles vão achar o Edson. Então, por coerência, senhor presidente, eu vou acompanhar o voto da Comissão de Fiscalização Financeira e vou votar contra a emenda. A sua emenda é justa.
Palavra, presidente.
Palavra, presidente.
Acabou?
A sua emenda é justa, próprio de um homem justo, se a emenda viesse, né? Mas não tem jeito. Então, a emenda não vai entrar no mérito, no espírito da lei. Ela é justa. Mas por coerência e por segurança até do meu voto, eu vou acompanhar a comissão e votarei contra a emenda.
Palavra, vereador Lohana França.
Presidente, eu achei essa emenda do vereador Ademir muito justa por todos os motivos que ele já alegou aqui. A discussão sobre o projeto e as mudanças na taxa de lixo a gente vai ter posteriormente na discussão de fato o projeto. Agora é só da emenda. Mas eu quero falar sobre um trecho do parecer. Um trecho do parecer fala assim: segundo consta do ofício encaminhado, o acolhimento da proposta contida na emenda implicaria numa renúncia de receita de aproximadamente R$1.274.000, o que importaria em incompatibilidade com a medida da lei orçamentária aprovada. Quer dizer que a gente aprovou uma lei orçamentária aqui, com eles contando com um valor que sequer havia sido votado e aprovado? Então, essa prefeitura, de fato, acha que aqui só tem pastor do prefeito, gente que fala amém pro prefeito. Isso é de uma seriedade ímpar. Quer dizer que o prefeito colocou na lei orçamentária cálculos baseados e contando que essa lei, a nova taxa de lixo, já seria aprovada. O que quer dizer subjulgar a Câmara, o que quer dizer ter certeza que os vereadores votarão com ele, e isso é absurdo. Isso é absurdo. Então eu peço a vocês que votem favorável. A gente vai ter daqui a pouco uma votação da anistia de juros, que é sobre justiça social. Não tem nada mais justiça social do que pobre, que tem Minha Casa Minha Vida, que financiou casinha 55 metros quadrados, pagar menos na taxa de lixo. Senão janeiro vai ser aquela confusão de novo, por causa do georreferenciamento, que eu nunca critiquei em público. O georreferenciamento, que ajustou os valores e tudo mais, a taxa de lixo vai vir altíssima de novo, as pessoas vão ter dificuldade de pagar, e eu tenho diversas críticas a esse projeto, o Gabriel, secretário de Fazenda, sabe disso, vou fazê-las na hora da discussão do projeto, mas sobre a emenda do Ademir, eu sou favorável, e eu peço a vocês que votem favoravelmente, e que, especialmente os da base do governo, vão lá discutir com o prefeitão porque que ele contou no orçamento com a aprovação disso aqui. Será que ele acha que vocês sempre vão votar assim para ele? Pois é. Obrigada, presidente.
Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que o nosso secretário leia o parecer e a assinatura dos vereadores da Comissão de Fiscalização Orçamentária. Por gentileza. E depois eu vou fazer a conclusão.
Quanto o vereador procura, justificativo em discussão, Flávio Mar vai procurar.
Senhores vereadores, senhor presidente, fala a verdade, Ademir, nesse tempo todo que eu estou aqui como seu colega vereador, é uma das emendas mais bonitas, vou te falar a verdade, porque prega, faz justo aquilo que a gente prega aqui, em trazer justiça e justiça social para aquelas pessoas que realmente precisam, aquelas pessoas que moram ali em 50 metros quadrados e pagam talvez uma taxa de lixo quase semelhante a um restaurante. Olha para você ver. Então é isso, a gente traz aqui para a discussão desse projeto, aqui para essa emenda, a gente fazer igualdade. aquela família que mora uma, duas, três pessoas ali num projeto unifamiliar de 50 metros, não tem condição de pagar como um bar, como um restaurante. E é isso que a gente traz para essa casa. Olha que maravilha. Então, vou votar favorável à sua emenda. E eu não quero saber se tira do governo, porque o governo é um monstro. Eu falei isso com o Edson ontem. É o lobo mau. E o povo é o chapeuzinho vermelho. Então, se for para tirar do lobo mau, para dar para o chapeuzinho vermelho, que é o povo, eu vou fazer isso aí. O Cleitinho não fez isso lá na Assembleia? Não pegou 200 milhões lá de IPVA e tirou do governo? Então, se for para tirar do povo, mas para ajudar a população, principalmente aquelas pessoas que mais precisam, vai ter meu voto favorável. Pode ficar tranquilo.
Em discussão, só um minuto, vereador. Só para você, Vossa Excelência perguntou quem assinou o parecer ou só quer que leu o parecer todo? É, palavra, nossos secretários, e abraço para a leitura do parecer.
Parecer número 695-2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A emenda modificativa número 99-2022 ao projeto de lei complementar número 5-2022. Relatório. Trata de emenda modificativa de autoria do excelentíssimo vereador Ademir Silva ao projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal de número 7-2020, de 28 de dezembro de 1991, que dispõe sobre o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Em resumo, o projeto de lei apresentado propõe alteração de dispositivos da Lei Complementar Municipal de número 7 de 1991, Código Tributário Fiscal do município, especificamente no tocante às disposições da taxa de coleta de lixo. Por seu turno, a emenda apresentada objetiva alterar a proposta contida no projeto, especificamente no tocante aos valores exigidos na tabela de coleta de lixo residencial, constante no artigo 6º do projeto apresentado. Em sua justificativa, o autor da emenda argumenta que a medida de redução proposta coaduna-se com a enorme crise econômica que assola o país e permitirá a realização de justiça social, beneficiando uma parcela significativa de contribuintes que dependem de maior atenção do poder público. A Comissão de Justiça Legislativa e Redação da Câmara Municipal manifestou-se pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da emenda do projeto. Em face do exposto, passa-se a análise da matéria, sujeita à apreciação pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Divinópolis, nos termos do artigo 90, inciso 2º, combinado com o artigo 125, ambos regimento interno. Fundamentos. A matéria versada na proposição em análise encontra-se adequada às competências otorgadas regimentalmente à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, especificamente observando o disposto do artigo 90, parágrafo 2º, alínea D, do regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis. A emenda apresentada ao projeto de lei não encontra-se instruída com o demonstrativo do impacto financeiro da medida a ser implementada para o exercício financeiro presente e para os dois exercícios subsequentes, consoante no artigo 40 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, em virtude da natureza retributiva das taxas, da demonstração da compatibilidade da proposta com a lei orçamentária aprovada para o exercício seguinte e da comprovação da ocorrência histórica da arrecadação superávit, face ao custo da manutenção do serviço, seja possível sustentar uma dispensa do cumprimento da exigência do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, sobreveio informação prestada pelo Poder Executivo Municipal constante do ofício Cefaz de número 270-2022, de 26/12/2022, segundo a qual a aprovação da proposta da emenda apresentada resultaria em insuficiência do montante de recursos arrecadados com a taxa de limpeza pública, comprometendo sobremaneira a continuidade de prestação do serviço. Segundo consta o ofício encaminhado, o acolhimento da proposta contida na emenda modificativa implicaria na renúncia de receita efetiva de aproximadamente 1 milhão
R$ 274.817,95, o que importaria na incompatibilidade da medida com a lei orçamentária aprovada e em efetivo, desde atendimento às exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Nesse sentido, com a devida vênia ao entendimento firmado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal, as razões evidenciadas na análise da emenda ora apresentada indica pela não aprovação. Conclusão. Em face do exposto, o parecer é pela não aprovação da emenda modificativa número CM99-2022 ao projeto de lei complementar de número EM5-2022. Divinópolis, 20 de dezembro de 2022, assinado digitalmente pelos vereadores Rodson José Milton e o vereador Hilton de Aguiar.
Em discussão, palavra Rodson José Milton.
Senhores vereadores, veja bem, a comissão trabalhou restritamente a peça jurídica e administrativa. Ela não teve um posicionamento político, e sim técnico. Nada implica que o soberano plenário vote favorável, como eu vou votar favorável à emenda do Ademir. Se a Comissão de Justiça deu para legalidade e constitucionalidade, a Comissão de Administração deu pelo interesse público, restou de colocando em votado justificativo, julgando para fiscalização, desculpa a expressão, um rabo foguete, a responsabilidade para falar não. Mas, coloquei como a parte constitucional, administrativo, pela renúncia de receita. Mas vejam bem pela história. No outro projeto anterior, eu lembrei, tempos atrás, quando a Lohana levantou a tese sobre a questão da coleta da tarifa de lixo, estava sendo cobrada em Divinópolis. Falaram para o prefeito da conversa que eu tive pessoal, aí não foi ninguém não, fui eu. Falei, prefeito, a taxa de lixo, essa... Você não pode tirar esse dinheiro, esse recurso, para fazer outro tipo de investimento. Ele tem que ser voltado para aquilo que é cobrado. Não, mas me falaram que esse dinheiro vai dar para asfaltar e calçar. Foi prefeito, quem te falou? E o Santa Cristina vai cair no buraco. Não pode. Não pode, é como a taxa de eliminação pública. Tem que ser gasto com a taxa de eliminação pública. Vai dar um superávit incrível. Agora tem esse rabo foguete para resolver. A prefeitura tem um superávit de milhões e milhões e não pode mexer, porque tem que gastar. Como fazer, equacionar esse problema? Vai vir bomba aí. A gente está escutando os passarinhos verdes aqui dali, piano. E tem gente segurando debaixo da porta, seu presidente. Então é o seguinte, mesmo que a comissão que eu assinei pela ilegalidade, vamos dizer assim, pela questão, eu vou votar a favor. Ah, mas a coerência. Não, eu usei ali a parte técnica, jurídica, constitucional da coisa administrativa. Agora, vai ter um voto aqui político da coisa, pelo voto social. Aquele cidadão que precisa e merece. Se nós temos que superar, por que é que nós não podemos pegar essa fatia e dividir com a população menos favorecida? Vou votar favorável à emenda do Ademir. Contrariando a minha assinatura no exalado parecer da Comissão de Fiscalização Orçamentária dessa casa. Porque o plenário é soberano. Se o prefeito achar que não tem, que a Procuradoria, que é muito competente da prefeitura, tem certeza que vai vetar? Se não vetar, vai ter que sancionar a lei? Aí, mais de 30 mil famílias serão beneficiadas. Nós já beneficiamos aqui, abrindo a porteira para o tamanho da casa, por que que não dá tarifa de lixo também? Aquelas pessoas que realmente precisam. Justiça social, vamos ficar do lado da população que mais precisa. O que é bom para a população, vou votar a favor. Sempre. Se for do executivo, se for de um colega vereador, vai ter. Mas se for a gente entender que não é, porque não sou, ainda mais, como líder da bancada do PV, os três vereadores, eu peço que voto favorável à emenda do Ademir. Tanto o vereador Zebraz, o vereador Lohane, o vereador Rodson. Nunca me posicionei como líder de bancada do partido PV. Pela primeira vez. Uma convocação e convido a orientação de uma orientação partidária para votar a favor dessa emenda. Vamos fazer justiça social, vamos ficar do lado do povo. E se o prefeito entender pela questão jurídica que veta e que essa casa venha de novo a discutir. Mas o projeto é bom para a população e nós vamos votar favorável. E mais uma vez, orienta a bancada do PV, como líder, a votar favorável à emenda do vereador Ademir.
Palavra Eduardo Azevedo.
Vamos lá, né, gente? Quem vai falar que a gente vota contra a população, que a gente não está preocupado com as pessoas de baixa renda. Primeiro, a gente precisa pontuar algumas coisas. Que o vereador Ademir falou que o prefeito só pensa em dinheiro. Então, se o prefeito só pensa em dinheiro, para a população contextualizar aqui dentro do sistema do projeto, que daqui a pouco nós vamos discutir, a princípio, o projeto já reduz, tá? Foi falado aqui que o ano que vem o pessoal não vai dar conta de pagar a taxa de lixo. A princípio, o projeto já reduz de 0 a 50 metros quadrados. Atualmente, o contribuinte paga 230. Aprovando o projeto, ele vai passar para R$46. Então, peraí. O prefeito está preocupado com o dinheiro e mandar um projeto dessa forma? O que eu vejo dentro da emenda é simplesmente uma emenda irresponsável. Porque não calculou o impacto financeiro que pode causar para o município. Não sabe se o município, aprovando essa emenda, ele vai conseguir cobrir a taxa, a coleta de lixo no próximo ano. Sem falar em consideração o seguinte, gente, que não foi dito aqui, porque só escondem. E o pessoal da cota básica? O pessoal que paga a cota básica já paga menos de R$30 por ano e eles já estão incluídos na taxa de lixo. Então a gente não está prejudicando a população. Eu vou votar não, certo? Porque eu acho muito bem que a emenda é irresponsável, que é muito fácil eu chegar aqui hoje como legislador, simplesmente diminuir qualquer tipo de taxa e mandar para a prefeitura, sem fazer o impacto disso. Então eu recomendo ao vereador Ademir, se ele quer diminuir as questões sem impacto financeiro, que da próxima vez, agora em 2024, é candidato a prefeito e ele mesmo passe a arbitrar as questões da taxa que ele pretende. Então isso é muito mais fácil. Então a emenda é irresponsável, voto não e recomendo também, agora como líder de bancada, aos membros do PSC que votem não contra a emenda, porque ela é irresponsável.
Palavra.
Palavra, gente.
Palavra. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, não, eu peguei o regimento aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou gostando de ver 2023. Eu vi duas coisas aqui, eu estou recomendando a bancada para votar contra, outro para votar favorável. Parece que está surgindo líderes e liderados para 2023. Parece que os opores em cima d'água estão perdendo prazo. Mas, senhor presidente, o vereador Eduardo Azevedo foi injusto. Gosto do deputado, votei nele, mas ele foi injusto. Ele falou que a emenda do Ademir é uma emenda muito boa. Muito boa. Só tem que ele não é prefeito. Ele não é prefeito. Ele está fazendo uma graça com o chapéu dele. Agora, eu vou recomendar a bancada do governo que apoia o governo Gleitz e aquela bancada que não apoia. Mas tem um príncipe de razão. Artigo 90 do regimento interno. Artigo 90 do regimento interno. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sem prejuízo de competência. Repercussão financeira das proposições. Vocês estão sabendo. Esse vídeo meu hoje que vi, você é salvo. Porque se amanhã, assim, eu recomendei. Artigo 90 do regimento interno. A Comissão de Fiscalização Financeira pediu pela reprovação. E eu também recomendo, por mais que a emenda é justa, é belíssima, eu recomendo a reprovação por causa de origem dela. O Ademir não é prefeito, ele vai esperar um tempo ainda.
Senhor presidente, em discussão, Diego Espino.
Senhor presidente, eu queria fazer coro aqui com meu colega de trabalho, agora deputado Eduardo Azevedo, porque quando nós vamos fazer um planejamento, nesse planejamento a gente coloca valores. E esses valores são que são atribuídos à taxa de lixo aqui. O Eduardo deixou bem claro que quem tem a cota básica já paga a redução desse valor. Me desculpe, colega Ademir, que colocou essa belíssima ocasião aqui, para o nobre colega também, que é líder do governo, é sancionar e explicar que isso deveria ter vindo do Executivo e não do Legislativo. Mas a gente precisa ter coerência para a gente não colocar o município de Divinópolis em caos. Então, por isso, meu voto será junto com a bancada do PSC e vamos seguir em frente.
Palavra Israel da Farmácia, sequência Caboja.
Senhor presidente, esse projeto de anistia hoje aí
foi da Caixa Coletilista, desculpa, foi baseado naquele discurso que eu fechei o ano de 2021 com ele. E está praticamente baseado naquele anteprojeto que eu fiz ao governo, ser cobrado 1% do PFND. Então tem muitas coisas que chegam nas comissões que é legal, mas é imoral. Eu entendo a preocupação do vereador Demir, meu parceiro de bancada, mas a construção de 50 metros, onde eu questionei sobre a metragem, sobre os valores, a que baseava de 50 a 200 metros, pagava R$ 230,00. Com aquele anteprojeto que eu mandei, daria R$ 50,46, que é o justo, que é o justo. Você pega hoje essas construtoras aí, ó, tem aqui no bairro Planalto, várias construções aqui no bairro Pão de Fundo, agora com essa Enes, condomínio, eu acho injusto aquela turma pagar R$ 18,00. Ele está pagando menos que uma cota básica. Então, eu não posso votar, infelizmente, favorável à emenda, porque eu estou vendo aqui que está trazendo aí um prejuízo aos cofres públicos.
Em votação.
Palavra.
Em votação, a emenda do Ademir. Emenda 99/2022. Encerrada a votação. Com 8 votos favoráveis à emenda e 6 não, fica rejeitada a emenda, já que a mesma necessitava de maioria absoluta de 9 votos. Justificativa de voto, Demir Silva.
Senhor presidente, os vereadores, às vezes a gente está justificando aqui, está discutindo o projeto, eles estão dormindo por aí, sabe? Aí fica dormindo, depois fica falando besteira. O projeto veio do executivo, mas quando o executivo coloca o projeto aqui, qualquer vereador pode manifestar no projeto. Beleza? Outra coisa, o vereador falou que o vereador aqui não preocupou com o impacto financeiro. Enquanto o senhor estava dando abraço lá no povo, lá, vereador, eu tinha explicado o valor financeiro, que é o impacto financeiro, eu fiz o estudo, 1 milhão e 250. Só que a taxa de lixo hoje tem superávit, tem dinheiro sobrando lá que não pode ser gasto com nada. Então, esse 1 milhão e 250 ia sair daí. Vocês não quiseram, infelizmente.
Justificativa de voto? Justificativa de voto, Flávio Marra, Rodson e Eduardo.
Eu só quero... A reunião está sendo televisionada, senhor presidente? Só no YouTube. Então tá. Então, isso aqui é só uma prévia do que vai rolar daqui a pouquinho aqui. Nós já estamos sabendo dentro dos bastidores o projeto que vai facilitar a vida do povo na questão aí da cota básica, do IPTU, para dividir até em 12 vezes. Nós já vimos uma prévia aqui que vai rolar daqui a pouco.
Justificativa de voto, vereador. Rodson Zé Milton.
Presidente, como o mesmo vereador líder e amigo, elegante vereador Edson Souza, colocou sobre a questão litúrgica do cargo da fiscalização. Então, dentro do regimento do artigo 90, fala as matérias de competência da comissão permanente, observando o disposto ao artigo 89 especificamente. Aí você chega aqui no inciso que fala. Segundo, da comissão de fiscalização financeira e orçamentária, sem prejuízo da competência específica às demais comissões. Plano anual de diretrizes orçamentárias, etc. Acompanhamento e execução de políticas públicas e fiscalização de investimento. C. Matéria tributária, repercussão financeira das proposições. C. Comprovação da existência e disponibilidade da receita. Matéria que se trata o inciso 8º e o 9º do artigo 88. Subsões sociais. Senhores, o que eu falei de articulação da Secretaria de Governo com o prefeito, ele é uma pessoa que tem um coração bom, é meu amigo, vou continuar amigo, convidando para ir na minha casa comer uma galinha, bater o papo, tomar uma Coca-Cola gelada, beber não bebe. Falo muito de políticas, dou muita ideia para ele, mas nessa questão do projeto, do regimento, deixou bem claro O plenário é soberano pela representatividade emanada pelo povo, mesmo as comissões exalando pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade. Porém, a Comissão de Justiça deu pela legalidade, deu pela constitucionalidade. A Comissão de Administração Pública, pelo interesse público, coube a Comissão de Fiscalização, e é onde assinei, pela questão da lei de renúncia de receita, da lei que é federal, né, que ela rege. Aí eu tive que colocar. Mas, colocando a questão social, que deixa bem claro o regimento, se nós temos um superávit de milhões e milhões, não sabe o que fazer com esse dinheiro. Eu sei que eles vão fazer política em cima disso aí agora, que nós aprovamos. Para consertar o erro que a Secretaria de Governo induziu o prefeito a fazer. Isso dá até a probidade administrativa futura. Ele está com o abacaxi na mão para resolver. O que você fez, Ademir? Foi ajudar a arrumar a saída para o prefeito. Lá na frente, apertou? Mudamos, mudar a lei de novo, voltando o que era antes. Se nós temos esse dinheiro em caixa, nós podemos retribuir para a população mais carente. E por isso, pelo voto político e social, nós estaremos votando, votou a favor. Obrigado, presidente.
Cativo de voto, Eduardo Azevedo.
Bom, eu votei não, com a consciência tranquila, porque eu falei, volto a reiterar, que foi sim uma emenda irresponsável, tá? Da próxima vez que quiser aparecer um pouquinho mais, coloca um real só, que vai aparecer um pouco mais, emenda politiqueira. E também em 2024, aí, candidato a prefeito aí, que vai dar certo. Aí, detalhe, viu, gente? Falou de superávit, o superávit vai ser retirado agora no projeto, viu?
Solicito, novo secretário, a leitura do projeto.
Projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número 5/2022. Altera a lei complementar número 7, de 28 de dezembro de 1991, Código Tributário e Fiscal do Município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Parecer número 692 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 693 de 2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei complementar EM 05 de 2022, que altera a lei complementar número 007, de 28 de dezembro de 91, Código Tributário e Fiscal do Município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria absoluta. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Edson Souza com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, onde tem contradição não tem verdade. A mentira é algo que tentou ser real. Ora, senhor presidente, nós temos que votar com coerência. Eu fico atento aqui na fala do Zé Brás, primeiro pela elegância dele, lingança corporal, pessoa fina no trato. Se não for o mais querido aqui, é um dos mais queridos, mais respeitados pelos seus pares. E eu fico atento no que ele fala. Ora, o que, que o Zé Brás acabou de falar para o plenário de Divinópolis? Pela aprovação do projeto. E a Comissão de Justiça, que outrora falou que não era para reprovar a emenda. Mas a Comissão de Justiça, com sua sabedoria e sua capacidade técnica agora, nos orienta a aprovar. Acabou de falar. Então, senhor presidente, eu tento ser coerente. Tem três votações, né? A votação popular, a votação interna COPS e as reuniões. Então, eu vou ficar com o parecer da Comissão de Justiça. Até o relator está aí, que já assinou, ele voltou para o plenário agora, ele estava atendendo os outros ali fora. E eu peço a todos os vereadores que votem favorável, acompanhando o parecer da Comissão de Justiça.
Em discussão? Em votação? Telefone acabou. Desliga o telefone acabou. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei complementar do Executivo Municipal número EM005-2022, que altera a lei complementar número 007, de 28 de dezembro de 91, Código Tributário e Fiscal do Município de Divinópolis.
Justificativa de voto?
Justificativa de voto, Lohana França.
Presidente, eu vou correr o risco de ser interpelada por você, mas eu deveria ter falado isso durante a discussão do projeto. Fica um apelo para o secretário de Fazenda e para o próximo secretário de Meio Ambiente, já que o Pablo Nelli saiu, porque as mudanças apresentadas foram muito pequenas frente àquilo que causaria uma real mudança na questão do manejo do resíduo sólido em Divinópolis. E isso não é questão de opinião dessa vereadora, sabe, presidente? Líder do governo, também queria pedir que o senhor levasse isso ao governo. Nós temos legislações nacionais, como o Marco do Saneamento, que prevêem mudanças com prazos muito próximos. A gente deveria, por exemplo, levar em conta o valor do gasto de água para poder calcular a taxa do lixo. O Marco do Saneamento já está com seus prazos batendo a porta e foram mudanças muito pequenas colocadas aqui. Um exemplo que o Rodson falou é do comercial. Um restaurante de 100 metros paga o mesmo tanto de taxa de lixo que um escritório de 100 metros. É muito natural para quem está ouvindo pensar em qual que é o que gasta mais lixo. E não adianta depois pessoas do setor ficarem com raiva de mim porque eu estou falando isso. Isso é um fato. Quem gera mais lixo tem que pagar mais lixo. Então eu peço ao secretário da Fazenda, que me falou ano passado, que não mexeria, no início desse ano, que não mexeria nisso por causa de eleição, porque era um assunto impopular, que mexa agora, que o secretário de Meio Ambiente mexa também, que a gente tem que se adequar ao marco de saneamento e nós precisamos ter uma política pública de resíduos sólidos que estimule e motive a população a gerar menos resíduos. Presidente, com certeza você já viu esse caso. Quando a gente tem um prédio que todo mundo paga o mesmo valor de taxa de água, taxa da Copasa dividida igualmente para todo mundo. Ninguém está nem aí para economizar. É só colocar o registro por apartamento e cada um pagar pelo consumo que todo mundo começa a economizar. Então, no dia que a gente pagar pelo lixo que a gente gera, a gente vai ter uma taxa de lixo que faça sentido. E é uma pena que tão poucos vereadores ouviram essa fala, já que são vocês que vão continuar essa discussão no ano que vem.
Justificativo de voto, Eduardo Azevedo.
Bom, mais uma vez aqui vem justificar o voto. Votei sim, porque esse projeto aqui, gente, ele mostra justiça social. Muito pelo contrário que as narrativas, porque às vezes as pessoas estão do lado de fora não entendem que política chama-se jogo de narrativa. E a narrativa que foi colocada aqui, que o prefeito estava querendo prejudicar a população mais carente. Mas só para deixar claro, o projeto ele vai reduzir de R$ 230 para R$ 46 para as edificações de até 50 metros quadrados de novo. Então, Gleidson e toda a sua gestão, parabéns pelo projeto, que isso sim é fazer justiça social através de atitudes que vão impactar a vida da população. Obrigado, presidente.
Palavras, gente. Justificativa de voto, né?
Justificativa de voto, Israel da farmácia.
Lohana, eu ouvi você atentamente, realmente isso vai fazer falta. Senhor presidente, fico muito feliz de ter votado esse projeto aqui hoje, que foi um anteprojeto que eu mandei para a prefeitura, e o prefeito praticamente copiou esse projeto aqui. Então estou muito feliz por essa votação, né? Quero parabenizar o prefeito Gleison e aos 9 vereadores pelo voto. Muito obrigado, presidente.
Senhores vereadores, antes do vereador Israel... Antes do vereador José Braz fazer a leitura do próximo projeto, que é o projeto 080, o vereador Flávio Mar pediu a retirada da emenda 088-2022 ao projeto de lei 080-2022. Nós temos que fazer uma votação simbólica. Vereadores favoráveis que concordam com a retirada da emenda, permaneçam como estão. Favoráveis ao vereador Flávio Mar na retirada da emenda. Vereadores que foram contrários, querem se manifestar. Fica retirada a emenda EM-088 e com isso a subemenda 002 ACM-088 também fica prejudicada. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Novo presidente, existe uma mensagem modificativa. Mensagem modificativa substitutiva do projeto ofício número 141 de 2022. Mensagem modificativa ofício 141 de 2022 ao projeto de lei EM-80-2022. Modificação à redação original dos artigos 1º e 2º e parágrafo 1º e 7º do projeto de lei. Autoria, Executivo Municipal. Parecer número 670-2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação. Parecer número 671-2022.
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, a mensagem modificativa, ofício número 141-2022, ao projeto de lei 080-2022. A modificação à redação original dos artigos 1º, 2º, inciso 1º e 7º do projeto de lei. Autoria, Executivo Municipal, em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, essa emenda modificativa, ela vem contemplar o ano 2022. Esse governo é um governo zeloso na questão, por exemplo, do tempo. Então, como não estava, por exemplo, o ano 2022, o prefeito faz a visão discricionária para que, assim que for aprovado, ele ser sancionado e publicado, as pessoas em curso no corrente ano possam ter direito. Uma emenda justa e eu conto com o apoio de todos.
Em discussão, a mensagem modificativa. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a mensagem modificativa ao substitutivo do projeto do ofício 141 de 2022. Solicito novo secretário, leitor da emenda.
Emenda de número 107-2022. Emenda de número 107-2022. Ao projeto de lei de número EM 80 de 2022. Autoria, vereador Flávio Marra. Parecer número 702-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 703-2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, a emenda 107-2022 ao projeto EM 080-2022, de autoria do vereador Flávio Marra.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vamos aqui recapitular os fatos. Vamos começar lá em 2021. Em 2021, tendo no auge da pandemia, que é o momento que mais assolou não só nosso município, o estado, o país, o mundo inteiro, vendo tudo aquilo acontecer, a crise sanitária, é fato que muita coisa aconteceu e mudou na realidade do povo divinopolitano. O que eu tenho que falar é de Divinópolis. Não adianta eu falar aqui do Brasil e querer mudar, eu não sou deputado federal. E aí o que acontece? Quando vendo a realidade, a triste realidade de gente perdendo emprego, de empresa fechando, de gente passando dificuldade financeira, de gente passando fome, era essa que era a realidade em 2021, quando nós, vereador, assumiu a cadeira aqui no Legislativo. E eu que já tinha, senhor presidente, uma vivência de Câmara, né, que eu fui com muito orgulho assessor aqui nessa casa, eu apresentei um anteprojeto para o Executivo. Está aqui, ó. Anteprojeto que eu apresentei para o Executivo, pedindo a ele que, devido ao momento que a gente estava vivendo, que retirasse, enviasse aqui para essa casa um projeto de lei que retirasse todos os juros e todas as multas do IPTU e ISSQN, porque a população não estava dando conta de pagar. Senhor presidente, esse foi o pedido que eu fiz, está aqui em forma de anteprojeto. E o prefeito, o executivo, mandou, ao meu ver, tardiamente, mas mandou aqui para essa casa um projeto de lei que é esse aqui, o 080. Fazendo aquilo que eu pedi a ele, fazendo aquilo que não só eu como vereador, como outros vereadores que também pediu, que era um projeto de lei para retirar os juros e multa, principalmente aí do IPTU. Só que o prefeito mandou aqui para essa casa, o executivo mandou aqui para essa casa,
um projeto de lei onde você retira os juros e multa, mas tem que ser pago de uma só vez. Tem que ser pago na íntegra. E aí, a pergunta que eu mais ouvi, desde quando esse projeto se tornou público, é o seguinte. Vereador, pensa comigo. Se eu, que estou devendo IPTU, 4, 5, 10, 12, 15 anos, eu não tenho dinheiro para quitar o IPTU, mesmo tendo juro e multa, agora com esse projeto, tirando o juro e multa, eu estou devendo aí 4, 5 mil reais de IPTU. Eu não tenho esse dinheiro. Eu vou continuar devendo o município. Eu vou continuar inadimplente com o município. E essas foram as indagações, os questionamentos que eu mais sofri. Então, como, quando a gente veio para essa casa e falávamos na campanha, e eu vou falar por mim, e de outros vereadores que eu também acompanhei, que a gente, quando a gente entrar aqui, que a gente ia ser a voz do povo, que a gente, dentro da legalidade, constitucionalidade, que a gente fazia aquilo de forma legal, mas para beneficiar o povo, né, e que se dane aí o lobo mau, né, que a gente ia pensar no chapeuzinho vermelho, por que eu estou falando que se dane, se a prefeitura não ia arrecadar tudo de uma vez, mas ela vai arrecadar pausadamente, mas olhando o lado do contribuinte, eu criei essa emenda. Eu criei essa emenda que veio para ajudar. E aí eu queria dar um exemplo mais simples aqui, senhor presidente, que é o seguinte, eu queria, para você que está me ouvindo aqui, me vendo, seguinte, você chega aí numa casa de eletrodoméstico e fala assim, ó, quanto que é essa geladeira? Ela é R$2.000, mas quanto você me faz ela sem juro e sem multa? Eu te faço ela por R$1.700, mas eu ainda melhoro. Eu parcelo, eu te dou a opção de poder parcelar até em 12 vezes com juros retroativos. Então fica muito bom. Então isso aqui é o que eu trouxe aqui para o plenário. Eu queria, gente, eu queria pedir aqui, principalmente aqui os vereadores aqui de primeiro mandato, sabe? Eu sou um vereador de primeiro mandato, vereador Wesley Jarbas, vereadora agora Lohana, que é deputada agora, mas hoje está como vereadora, vereadora Ana Paula, vereador Neiburg, embora não está aqui, mas já falou que ia votar favorável a essa emenda, vereador Israel da Farmácia, vereador Zé Brás e vereador Eduardo Azevedo. A gente na campanha não falou que nós ia ser diferente? A gente não falou isso? A gente não falou que ia olhar o lado do povo, daqueles que realmente precisa? A oportunidade está aí. E é isso que eu trouxe para essa casa. Gente, não ganho nada com isso. Eu não ganho nada, não devo IPTU. Eu não devo IPTU, eu não ganho nada com isso. Eu trouxe uma opção para aquele contribuinte, aquele cidadão que deve e quer quitar os seus débitos, é ter a opção de poder parcelar até em 12 vezes. E eu queria fazer outro pedido. Às vezes aí um não gosta de mim, não gosta da espinha que eu tenho, ou não gosta do carro que eu ando, ou não gosta da forma que eu expresso. Faz o seguinte, fala que foi vocês que entrou com a emenda. Fala que foi vocês que fez esse projeto, que o mérito é de vocês, e eu bato palma para vocês, não tem problema não. A gente tem que lembrar a população que quem vai ganhar é a população de Divinópolis. E eu aqui, ó, embora eu tenha aqui divergências com o executivo, divergências com alguns vereadores, eu respeitei, respeito, e o meu voto vai ser sempre com o povo. Então, por isso, trago essa discussão aqui para essa casa, né? Trago essa opção, o cara quer pagar, né? Às vezes ele não pagou, presidente, não é porque não quer, não. Ele não pagou porque ele não tem como pagar. E eu trouxe alguns dados aqui que eu queria até levantar, ó. Eu queria falar aqui, ó. Quase 13% do número de abertura de empresas durante a pandemia fechou, né? Foram mais de 300 empresas em Divinópolis que fechou. Aqui o índice de desemprego subiu para mais de 15% durante a pandemia. Então você acha que as pessoas não pagou porque elas não quis? Você acha que elas não pagou porque elas não tinham dinheiro? E agora a gente traz esse projeto para cá, junto com o projeto, uma emenda que vai dar opção para o cidadão poder parcelar até em 12 vezes a retirada dos juros e multa, e aí pagando o IPTU com essa opção de pagar. Então, eu peço, senhor presidente, a todos os vereadores para ter a sensibilidade, para a gente votar favorável a essa emenda, entendendo que, como foi dito aí por alguns, que essa emenda não prejudica o executivo em nada. Não prejudica. A diferença é o seguinte, eu dei esse exemplo ali dentro, falando assim, ó, você me deve R$1.000, você quer que eu te pague agora à vista ou quer que eu te pague em 10 vezes? É claro que o prefeito quer receber isso à vista. É lógico que ele quer, mas a gente tem que olhar o lado da população. A população queria pagar à vista, mas não dá conta. Isso aqui, gente, eu trago realidade, eu trago fatos, eu trago áudios, trago mensagens, trago depoimentos, como eu já coloquei, o líder do governo para poder ouvir os depoimentos. Então, o que eu trago aqui agora para a gente ter um novo olhar, gente. Para a gente olhar para realmente, para quem precisa, essa opção de poder parcelar o IPTU até em 12 vezes. Gente, não tem vitória pessoal. Como o Edson já falou isso aqui, também não tem derrota. Para mim não muda nada. Vou sair com a cabeça erguida aqui, de que eu tentei olhar o lado da população. Foi isso que eu tentei fazer. Aqui, posso falar que olhando na cara de cada um, não fui no gabinete de ninguém pedir voto para nada. Eu expus e defendi a minha emenda. Foi isso que eu fiz. Não fui no gabinete de ninguém, porque eu não jogo assim. Isso aí, o voto, ele vem do vereador. Vocês conquistaram o direito de votar do jeito que vocês quiserem. Então, vocês têm o meu respeito, mas eu peço aqui para que a gente possa votar em prol da população. Né? E esquecer um pouco o lobo mau, esquecer um pouco o poder público, a prefeitura, o Estado, a União, que só pensa em arrecadar. É isso, eles estão certos. Eles só pensam em arrecadar, arrecadar dinheiro, dinheiro, dinheiro. E a gente, como legislador, fiscalizador e defensor da população, a gente tem que olhar o lado do povo. Então, é isso que eu peço aqui. Peço aos senhores vereadores que votem junto essa emenda, dando a opção ao contribuinte que a gente possa parcelar até em 12 vezes. Que não onera, não atrapalha e não prejudica a prefeitura em nada. E a vaidade, vocês acham que eu tenho, que eu não tenho? Pode ficar para vocês. Quiser voltar e falar que foi vocês, eu faço um vídeo, faço stories, eu danço, eu canto, eu faço o que vocês quiserem. Mas quem vai ganhar é a população. Obrigado, senhor presidente, pela sessão do Pará.
Continua em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, vamos lá então, né? Primeiramente, tem que parabenizar o executivo pelo projeto. E tem que falar com o vereador Flávio Mar, que eu voto contra a emenda dele. E recomendo também aos vereadores que votem contra. Mas eu vou dar embasamento técnico para isso. Primeiro ponto, o vereador, ele cometeu um equívoco ao dizer que é para pagar de uma só vez. Eu vou ler aqui agora o parágrafo único do projeto, que nós aprovamos aqui o texto modificativo, e diz o seguinte. Artigo 1º, parágrafo único. Para fazer jus aos benefícios mencionados no capítulo, o débito deverá ser quitado em 90 dias após a publicação dessa lei. Só aqui de cara a gente já mostra que nós temos 90 dias para que o contribuinte assim possa fazer o seu pagamento. Então não é de uma vez só não. Um outro fato importante que a gente tem que mencionar aqui é o seguinte. O executivo está concedendo perdão de juros e multas de 99%. Já o projeto original da emenda dele, porque eu voto contra, cai para 95% para pagar de uma vez só. Então o contribuinte já vai perder 4%. E eu quero que vocês me expliquem aqui, matematicamente dizendo, qual é o investimento bancário hoje, poupança, CDB, fundo, que dá mais de 4% ao mês. Não tem. Então você já vai perder 4%, de 99% para 95%. São fatos que eu vou votar contra, eu tenho que me fundamentar. Agora vamos falar de números. Vamos falar de números, que números são muito importantes. O modelo de parcelamento, ele já foi adotado em anistias anteriores, como o de 2015, tá, gente? Mas, infelizmente, o modelo ele é falho. Por que ele é falho? A inadimplência de 2015 foi cerca de 70%. Já em 2019, houve o mesmo modelo de anistia com índice de pagamento 90%. O que a gente ocorre aqui ao conceder esse parcelamento é justamente a questão de estar correndo o risco de colocar o contribuinte numa bola de neve. Já que agora, presidente, peço aos vereadores que deixam eu fazer a defesa aqui. Já no artigo 4º do projeto, no parágrafo 6º, diz o seguinte, os parcelamentos descritos no capítulo do artigo 2º e seus incisos serão permitidos ao contribuinte, cujo débito não ultrapasse o valor de R$5.000. Tranquilo. Esse valor de R$5.000 hoje, você pode ligar lá no CAC agora, que esse valor aqui a prefeitura já parcela para você em 24 vezes. Eu liguei para poder saber. Ela já parcela para você em 24 vezes. Agora é que vem um perigo, o maior de todos os perigos, porque eu sou contra a emenda e peço o voto contrário. A tendência de nós causarmos o endividamento da população é muito grande. Por quê? O vereador Flávio Marra fala aqui que pode parcelar até 12 vezes. Otário, dá um zoom para mim, por favor.
Vamos lá, para toda a população de Divinópolis entender números. Eu peguei por base o débito de um contribuinte com base do ISS do ano de 2018. O valor original dele é R$ 424,87. Correção, R$ 155,96. Juros, R$ 267,67. E multa, R$ 87,12. Ou seja, juros e multas, R$ 354,00. Ele pagaria o valor de R$ 935,62. Certo? Se nós aprovarmos o projeto original, esse contribuinte, ele vai pagar o valor de R$ 584,38. O projeto original, com 90 dias para o pagamento. Agora, se o contribuinte incorrer no problema de parcelar em 12 vezes, que não foi falado aqui, que em 12 vezes o desconto é só de 5%. Então, não foi falado o desconto é de 5%. Olha aqui, se você parcelar em 12 vezes, ao invés de optar por pagar de uma só vez, você vai pagar o valor de R$ 917,38. Isso aqui são contas. Engenharia, estatística, números não mentem. Se você parcelar o débito em 12 vezes, que é um direito seu, tudo bem, eu vou votar contra, sabe por quê? Porque eu não posso incorrer o risco de endividar a população. Às vezes a pessoa corre o risco de correr, querer parcelar em 12 vezes, só se você parcelar em 12 vezes, você não tem um desconto de 99%. Está aqui, gente, ó. Então é por isso que eu vou votar contra e peço as pessoas aqui, os nossos pais, que votem contra, para não endividar a população e correr o risco de virar uma bola de neve. Se você parcelar em 12 vezes, R$ 917,00 o débito. Se você pagar, conforme o projeto original com 99, R$ 582,00. A diferença é gritante. Então a gente tem que ter responsabilidade. Isso aqui eu estou dizendo que eu vou votar contra a emenda. Nada contra o vereador, porque ao parcelar em 12 vezes, você está endividando a população. E esse valor de R$ 5.000,00 aqui, só lembrando que a prefeitura já faz ele em 24 vezes lá no CAC, então seria desnecessário a aprovação da emenda. Obrigado, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Continua em discussão com a palavra o líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em primeiro lugar eu queria parabenizar a imprensa divinopolitana que teve um respeito e está aguardando a decisão do soberano plenário. Coisa que não aconteceu com dois segmentos da imprensa aqui de Divinópolis. Que não aconteceu. Eu não estou na idade média, não. Eu não tenho medo de colocar o meu voto à disposição, não. Mas a imprensa de Divinópolis eu quero parabenizar. Esses dois órgãos que a vez faz estrutura, pelo amor de Deus, não tem lugar para esse mundão. Mas o vereador Eduardo vai levar uma nota 8. Ou dá um 10 para ele, mas ele esqueceu o artigo 6. Ele esqueceu o artigo 6. Senhor presidente, o prefeito quer dar 90 dias. O vereador Flávio Marra dá até 15 de fevereiro. Ele tira uma fração temporal mais de 100% do contribuinte. Ora, como é que eu posso entrar nessa estatística, nessa lógica? O Flávio tem uma retórica, ele parece um artista de televisão, sabe? Elegante. O vereador mais bonito, eu já falei que ele é o mais bonito que tem aqui, elegante. Mas ele faz uns paralelos, Casa Bahia, o Carnê, se você faz, mas aqui nós não estamos conversando sobre direito comercial. Nós estamos conversando sobre administração pública, onde a lei é o imperativo. Olha o artigo 6º do Flávio. Oi, esse só jornal que tem plantão aí, ó. Oi, Ana, para arrumar nossa carinha. Pode preparar o meu lá, que vou votar. Eu não tô aqui. Para enfrentar, não sei minha consciência. Olha o artigo 6. O prefeito que é de 90 dias, 15 de fevereiro. Errado. Agora, eu queria aqui, comunicar aqui, não os vereadores de primeiro mandato. Os vereadores que têm 3 mandatos, 4 mandatos, porque os vereadores que vão vir, aqui está a história. Duas décadas de política fiscal e tributária de Divinópolis. Sabe o que, sintetiza aqui, presidente Caboz? Decano dessa casa. Sintetiza o seguinte. O prefeito com o maior tempo em Divinópolis, que é o Galileu, ele deu uma média de 98,7 de anistia. Ele deu a parcelamento daqui. Duas vezes. Agora, um homem igual o Galileu, que nasceu aqui, jogou a bola, nadou no DTC, gosta dessa cidade, mais que nós todo mundo junto, fez 89% das obras,
homem justo, um homem simples? Está aqui. Não é discurso desses blogueiros aí e desse povo ali do Costa Rangel que amanhã vai. Aquela amargura, que é cara de Belo Pará de Minas, que teve 14 votos. Eu não sei como é que chama. Aquela que lá veio de Pará de Minas, homem chato. Homem chato, eu devia candidatar vereador, só. Eu devia pôr o nome dele. E o povo quer que eu vou na televisão da família Martins, não vou. Enquanto a família Martins tiver essa linha, o que eu estou falando aqui é sério, gente. Eu estou vindo com a família Martins. Mas enquanto ali a TV da família Martins tiver esse vínculo com essa política de Divinópolis, eu quero a distância daquele lugar lá, ué. Quer chamar lá quem é contra, quem é a favor, igual o Flávio. O Flávio foi lá. Parecia um sol do meio-dia, bonito, só ele sozinho. Por que não chamou para contrapor lá ao vivo? Não, lá eles levam aquele holofote que eles querem. Por que que eu vou votar contra a emenda do Flávio? Não pela questão monetária, eu já falei com o Flávio mais de 10 vezes, mas o homem não me escuta. Não me escuta, ah, o Flávio me escuta. O Flávio é um homem muito bonito, ele não me escuta. Por quê? Está aqui o Galileu. 20 anos, duas décadas de política tributária. O velho Galila, que o povo que adora ir lá, a gaiola do Galila, né? Que a turma, o Galila, tem uma alegria. Só falar o nome do Galileu, aqui tem uma turma aqui que até treme de alegria. Então, tá aqui a história. Não é o vir a ser, não. O Flávio Marra passa pela história de projeto tributário. Ele fez, numa canetada, ele como vereador, o que um homem de 5 mandatos em Divinópolis não fez. É um fato. Agora, o artigo 6º do Flávio, o artigo 6º, não tem condições, reduz o tempo da pessoa que tem dificuldade. Então, já que nós estamos preparando em 2023, aqui a letra bancada do PC, eu alerto ao povo de Divinópolis. Vão votar contra essa emenda, porque o projeto original do prefeito é bom, e vai dizer justiça social. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Conclua-se a palavra de vossa excelência, líder
do executivo. O povo não está esperando falar, senhor presidente. Essa
pode terminar, fala de vossa excelência.
Muito obrigado, senhor presidente. O senhor parece uma água lagoa, mas aqui o povo está numa nervosia. Está doido, hein? Calma. Então eu recomendo, por mais que eu prezo esse vereador elegante, meu amigo, o vice-líder do governo, o vereador mais bonito dessa Câmara, nós votar contra a emenda dele, que não condiz com a realidade fiscal.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Ana Paula Quintino.
Tem uns que têm mais coragem que os outros, né? E avisar que eu também não tenho medo de colocar minha fotinha lá, eu só peço que troque a foto, porque aquela foto que está no site da Câmara está uma marmota. Tem um monte de foto bacana, pode trocar. É, vereador. Eles colocam a mesma foto, estou pedindo para trocar. Bom, vereador Flávio, eu acompanhei mais ou menos a ida do senhor à televisão, os vídeos eu acompanhei mais, e em algum momento o senhor deixou de falar algumas coisas muito importantes. E uma outra coisa, antes disso, eu tenho que ir embora com a minha consciência tranquila, deitar e dormir. Isso é o principal da minha vida aqui. 4 vereadores colocaram emendas. 3 vereadores tiraram as emendas. Por que será que esses 3 vereadores tiraram a emenda? Será que o projeto original é tão ruim assim? Beleza. É prerrogativa nossa, sim, colocar emenda. É direito nosso colocar emenda, sim. Mas, vereador Flávio, quando o senhor foi, quando o senhor usou a imprensa para falar sobre o seu projeto, eu tive o cuidado de olhar, pode ser que eu tenha tido uma falha, porque a gente não é perfeito. O senhor deixou de falar que o prazo para pagamento era até março, 90 dias. Porque o que as pessoas que estão me procurando estão entendendo? Que na hora que o projeto passar, que ele for para a prefeitura, for sancionado pelo prefeito, que tem que pagar no outro dia. Não. Não é no outro dia. E o desconto, ele é nos juros, nas multas, peraí, Flávio, nos juros e nas multas. O senhor não falou 90 dias, ou seja, março, porque março já chega o outro. Aí o que vai acontecer? Com o parcelamento, vai realmente virar uma bola de neve. Eu não estou inventando a roda, é isso que eu vi e é isso que eu senti. Então, ó, as pessoas têm me ligado, têm mandado mensagens, então eu tenho falado para elas, olha, o desconto é dado nos juros e na multa, e você tem até 90 dias, ou seja, até março, para pagar preço à vista, porque em março chega o outro. Qualquer cidadão, ele pode ir na prefeitura e parcelar o seu IPTU do jeito que está lá para pagar. Mas aí, quando o senhor entra e fala até parece que 5 anos, o senhor delimita um valor. E quando o senhor delimita um valor, se o Israel estiver devendo 6 mil, ele está de fora. Então, o projeto original, ele não é ruim, vereador Flávio. Entendeu? E eu tenho que falar realmente o que eu sinto. É a verdade que eu vejo. Né? E uma outra coisa que eu queria realmente pedir de coração a todos os vereadores dessa casa. Quando usarem a imprensa para falar da Câmara Municipal, se tiverem alguma coisa contra a vereadora Ana Paula, falem o meu nome. Porque quando usam assim, os vereadores são todos, e colocar todos do mesmo jeito, não dá. Porque cada um aqui é diferente um do outro. Fica muito ruim. A população vai, já estão preparando as fotinhas, não esquece não, escolhe melhor. A população lá fora, ela pega e generaliza e chama a gente de vagabundo, de gente à toa. E não é assim. Porque graças a Deus, eu não vou usar o santo nome de Deus em vão, porque graças a Deus fez a gente diferente. Até os dedos da mão, cada um tem um tamanho. Então, nós somos livres para isso. E eu estou cansado de falar ali. Isso aqui, ó, ele me coloca lá em cima ou me coloca lá embaixo. Então, vereador Flávio, eu acredito que o projeto original, ele não é ruim, eu vou votar contra a sua emenda.
Ah, presidente. Palavra,
senhor presidente. Só um minutinho, vereador, só porque eu cheguei agora para me situar, Josafá, Anderson, na sequência, Israel e depois Rodson.
Senhor presidente, problema não solucionado, é problema agravado. Desde o início deste ano, nós, indo no mesmo rastro do vereador Flávio Marra, a gente sentiu essa necessidade dessa anistia. E nós fizemos, eu fiz, ele fez, o Roger fez, Vossa Excelência também fez, o pedido que viesse para esta casa essa anistia de juros e multas. Mas esse protelar do governo, esse adiar do governo, é que chega nessa situação que chegou. A gente vê que o projeto do Flávio, ele é muito bom. Ele seria melhor se fosse em 24 vezes. Mas, todavia, nós temos que ver se ele tem jeito de ser aplicado. Nós fizemos várias emendas. O vereador Roger fez emenda. O vereador Israel fez. Eu fiz. O Edson fez. Todavia, o corpo técnico da prefeitura esteve aqui nesta casa e explicou que não tinha jeito das nossas emendas ser contempladas. Que não tinha como aplicar as emendas. E isso está prejudicando essa novela, essa sanfona velha, está prejudicando a população de Divinópolis. Por quê? Eu fiz uma indicação pedindo que paralisasse as notificações e as execuções de dívidas. Tem dívida sendo executada enquanto aqui está nessa sanfona velha. Pessoas com dinheiro para pagar, pessoas simples, que a gente sabe, pessoa para pagar, está sendo adiada. Então, essa sanfona velha está prejudicando a população de Divinópolis. Isso é culpa do governo. Já devia ter mandado para esta casa há 3-4 meses atrás. Então, eu vejo que a não aplicação, não ter jeito de aplicar esse parcelamento, como foi explicado aqui pelo corpo técnico para as comissões temáticas, que não tem como aplicar esse parcelamento, tendo em vista o próximo IPTU que virá, eu também tendencio a votar pelo não dessa emenda.
Palavra, presidente.
Palavra, Israel da Farmácia.
Eu quero direcionar aqui uma pergunta ao vereador, né, senhor Flávio Marra. Se a sua proposta é parcelar em 12 vezes
quem deve até 5 mil e tem um único imóvel? Tá bom, contemplado.
Palavra, vereador Rodson.
Senhores, eu acho que nós temos que fazer aqui uma retrospectiva importante, que esse projeto ele foi pedido, não foi agora, não. Ele foi no final do ano passado, inteiradas vezes por vários vereadores aqui nessa tribuna, nas redes sociais, devido à situação da pandemia, que colocou a população, principalmente a população mais carente, é o que paga, gosta de pagar em dia. Porque a pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ou que tem mais inúmeros de propriedades maiores, é o que menos paga. Essa que é a verdade, a estatística está no planilha da prefeitura. É fato. Agora, se protelou demais, como disse o vereador Josafá, a culpa não é do poder legislativo. A culpa é do executivo em discutir com os vereadores a pedido. A Secretaria de Governo, nesse sentido, a primeira provocação, devia ter chamado para conversar. Eu falei, peraí, como pode fazer aqui para a gente tentar melhorar? Olha, não pode por causa disso, pode por aquilo. Vai achar o meio termo para fazer uma tarefa força conjunta do Legislativo com o Executivo. Não é ficar esse cabo de guerra puxando para um lado, quem tira mais vantagem. Agora, o vereador Flávio, a ideia e a proposta é muito boa. Principalmente o menos favorecido. Porque o que tem acima dessa dívida a mais, geralmente, são pessoas que têm maior poder aquisitivo. Poder aquisitivo melhor. Ele tem condição de pagar de uma outra forma. Mas o povão, a massa, aquele que está lá pendurado, esperando, não conseguiu pagar porque não quis, é porque não teve jeito a sua situação. Várias pessoas ficaram desempregadas, dentro do da família, que ajudavam quando dentro de casa. Isso aí virou uma bola de neve. Se a gente for pegar a retrospectiva da pandemia para cá, ela não ultrapassa de 4, 5 anos. Né? Então, o jeito de colocando. Então, já que demorou a colocar, se tivesse colocado isso há 6 meses atrás, era 6 parcelas a mais que poderia estar pagando dividido e não ia ter chegado nesse ponto. A emenda do vereador Flávio, ela dá a proporcionalidade, ela dá a oportunidade da pessoa... Olha, eu posso pagar com 5, com 6, com 7, com 8. Ela que vai ver as condições que ela pode pagar e não como o governo quer que ele pague. É como, olha, eu te dou, mas é desse jeito e pronto, acabou. Aí às vezes a pessoa não tem essa condição de quitar, então não vai conseguir e vai continuar o problema. Ou resolve o problema por inteiro, ou não resolve. Já tinha que ter articulado a Secretaria de Governo, sim, com o líder de governo, vereador Edson. É uma situação que é muito séria. A gente já deu isenções aqui, a gente já fez várias coisas aqui para poder ajudar justamente a questão da pandemia. Por que não o IPTU, que é o único imposto praticamente que a prefeitura tem para cobrar? E a grande massa é o que mais precisa. Essa que é a verdade. A única coisa que a gente está colocando aqui é dando a oportunidade ao cidadão escolher. Pronto. E dessa forma o PV posiciona de novo. Como líder de bancada, eu peço ao vereador Zé Braza, Lohane, que vote a favor da emenda. A favor da população, a favor daquele que precisa parcelar, a favor da população que precisa ter oportunidade e quer colocar seus débitos em dia. Mais uma vez eu peço, como líder de bancada do PV, que vote a favor da emenda para ajudar a população. Se ele vai sentar e vai dividir, ele vai ver a possibilidade que ele tem real de fazer. E não da forma que o governo quer. Vamos deixar claro que o povo pode ter a oportunidade de ter a sua escolha. Ele vai sentar na ponta do lápis e fazer os cálculos dele. Concordo com a situação, mas nós vamos votar dessa forma também. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, aqui é palavra, de ordem.
Eu queria falar de novo.
Aqui, vereadores.
Pode falar.
Eu não quero invocar o artigo do regimento interno, estou deixando vocês debaterem, né, mais uma vez cada um, para a gente não se delongar, porque todo mundo está com o voto formado, então todo mundo está apto para votar, estou deixando, tranquilo.
Vamos votar.
Mas assim, é uma vez só, né? Quem já falou, vereador, já defendeu a tese, respondeu o vereador, agora o vereador Caboja, tá bom?
Não, o meu é só uma questão de ordem, porque eu estou vendo aqui, como diz o vereador, para o senhor me orientar, orientação. Eu, como eu sou líder, mas só tem eu, quem são os meus liderados?
E aí, Vossa Excelência, é uma extrema graça nesta casa, né? Todos já se manifestaram em votação.
Não, a votação não.
Em votação, a emenda 007. Não, desculpa. em emenda 107 de 2022, o projeto de lei é M080 de 2022. Caboja, Vossa Excelência, Ilta, ajuda o Caboja para nós? Josafá? Não tem problema não, pode tentar aí que vai dar certinho. Encerrada a votação. Fica rejeitado por 9 votos favoráveis e 9 votos não e 6 votos sim. A emenda CM 107-2022.
Justificativo de voto?
Justificativo de voto, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vou falar a verdade, como eu disse aqui em outras votações, inclusive hoje eu falei isso aqui, que eu tinha orgulho de votar alguns projetos aqui, e hoje eu tenho vergonha dessa casa. Eu quero deixar isso aqui bem claro aqui, ó, porque aquilo ali não é vitória nem derrota minha, não. Aquilo é uma derrota da população. Porque aqui, ó, quem sabe aqui, ó, né, quando o projeto entrou em discussão aqui, tinha vereador aqui sondando voto, pedindo para votar a favor do prefeito, vereador que nem sabe o que está votando. Vereador que não tem nem ideia do que está votando aqui, senhor presidente. Mas está votando com o prefeito, é o que importa. Ou o contrário, está votando contra o Flávio, é o que importa. Eu quero deixar claro aqui o seguinte, eu não tenho vitória pessoal e nem derrota pessoal, não. Viu? Então eu quero deixar claro aqui, ó, Ana Paula do Quintino, eu quero deixar claro aqui Diego Espino, eu quero deixar claro aqui Edson Souza, Eduardo Azevedo, Israel, Josafá, Rodrigo Caboja, Wesley Jarbas, essa derrota aqui não é minha não, essa derrota é do povo. Sabe por quê, vereador Zé Brás? Porque eu trouxe aqui a opção, a oportunidade de quem deve pagar e ter a condição de pagar parcelado. Eu não quis aqui aparecer igual foi dito aí não. Ah, não vão votar não, porque é do Flávio. Não vão votar não, porque o prefeito não quer. O prefeito manda na Paraná. Ele não manda aqui não. Vocês é dono dos votos, vocês. E aqui, eu vou falar um negócio com vocês. Chega, sabe? Eu vou votar esse projeto aqui porque é bom pro povo. A minha emenda, eu entendo que era melhor. E eu tô de saco cheio disso aqui. Isso aqui me enoja.
Justificativo de voto. Justificativo de voto, Edson Souza.
Senhor presidente, eu até não ia dizer justificativo de voto. Mas o que, que o Flávio fala... Nominalmente me cita, só está faltando com respeito. Só está faltando com respeito. O senhor que buscou braços de alguns órgãos de comunicação e fez um pré-julgamento sem aguardar o soberano primário. O senhor devia ter respeito conosco. Eu nunca vi uma pessoa não respeitar o plenário igual o senhor fez aqui. O senhor não sai lá da TV Cade 10. Juntamente com aquele rapaz lá do Pará de Minas, o senhor, por exemplo, assim, eu acho que o senhor faltou com respeito. Não é pro seu estilo, o senhor é simples, de elegância, né? Mas não teve aqui ninguém trabalhando. Então, como o senhor me citou de uma forma nominal, senhor presidente, eu acho que o senhor poderia ter feito silêncio.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto do Eduardo Azevedo.
Bom, a gente tem que justificar, como o Edson disse, mas o vereador Flamar acabou se exaltando aqui. Quero deixar bem pontual aqui que não há nada contra o vereador, há contra a emenda. Eu explanei aqui que a população incorre no erro em parcelar e tem apenas 5% de desconto. Enquanto o projeto original concede 99%. Então foi por isso que eu votei não. É para não endividar a população. Agora a questão é o seguinte, não houve derrota da população, muito pelo contrário. O projeto é bom dentro da sua originalidade e eu sei disso que todos os vereadores que colocaram emendas retiraram. Então, portanto, eu votei não porque a emenda é sim prejudicial ao povo de Divinópolis.
Justificativa de voto. Justificativa de voto, Diego Espina e Ana Paula.
Só deixar claro que no meu primeiro ano de mandato eu pedi essa isenção também no IPTU e o projeto veio excelente lá de cima do Paraná, projeto maravilhoso, mas infelizmente as pessoas aqui tendem a querer ser melhores uns que as outras, né, querendo ser o super-herói, mas aqui não tem super-herói, aqui tem vereadores e tem que ter coerência. E a coerência veio do executivo, onde que vai ser dado 99% de desconto a quem quiser fazer o pagamento dos IPTUs atrasados. Então, só para deixar claro que a gente não está aqui defendendo o prefeito A ou B, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho. E isso tem que ser feito com forma coerente. E a coerência hoje gritou mais alto. Somos 9 coerentes aqui para tocar a Divinópolis, que está vindo com todo vapor.
Para nós, presidente. Justificativa, Ana Paula Quintino.
Bom, pessoal de casa, eu sou responsável pelo meu voto. Aqui nós somos 3 vereadores do PSC. Hora nenhuma, nem eu, nem Eduardo, nem o Espina, a gente combina voto. Ninguém da prefeitura liga para mim e fala que eu tenho que votar verde, amarelo, azul, cor de abóbora. Não. Quem manda do meu voto sou eu. A responsável pelo meu voto sou eu. E eu voto de forma consciente, gente. Todo mundo me conhece e sabe que eu vou votar sempre assim. Então, assim, eu fico assim muito triste, porque quando o vereador Edson fala que houve um desrespeito, realmente houve. Mas a gente é livre para usar a imprensa, aquela que a gente quiser, aquela que a gente se sentir bem. Mas colocar todos os vereadores no mesmo saco, amarrar a boca e jogar no rio, aqui ó, com toda a sinceridade, eu vou avisar para todos os vereadores que eu não vou permitir isso aqui.
Escartilho, voto e o Diguer.
Senhor presidente, como dizia um amigo, né? Brigam-se as ideias, os homens jamais. Eu já votei várias vezes nesse plenário aqui, projeto de IPTU. Quando eu cheguei nessa casa, eu fui de novo, vou repetir a mesma fala. Eu não voto nada que se fala de IPTU e tampouco de servidores. A emenda que o Flávio trouxe, dá para se ver que é para ajudar, sim, a população.
Da emenda,
é claro, da emenda.
Justificativo.
Justificativo. Eu não vou discutir com o vereador nenhum, cada um tem seu voto, como o Edson já falou, a Ana Paula já falou. Só que assim, é complicado, senhor presidente. Flávio nervoso, ele, nas razões dele, que ele tentou de unhas e dentes então defender então, a emenda, passando aí para o parcelamento. Foi rejeitado, reconheço. Mas assim, quem perde, infelizmente, de novo, é o povo.
Justificativo de voto é Braz.
Não, presidente, quem conhece a minha trajetória, acho que sabe muito bem que eu jamais, jamais votaria para prejudicar a população. Né? Acho que o vereador aqui, ele é soberano. O vereador, quando é eleito pela população, ele tem que representar aquele povo, como a Ana falou. Né? A gente não tem que empirrear com o prefeito, querer criar birra com o prefeito e votar contra um projeto que... Eu também, na minha opinião, que eu, pelo que eu li, pelo que foi justificado, pela explicação aqui, é um projeto bom. Né? Você ganha 99% dessa anistia, de desconto, contra 5%. Então, é um projeto bom, um projeto original. Então, fica claro, população de Divinópolis, jamais votaria contra qualquer morador ou contra qualquer né, projeto que venha penalizar a nossa população. E independente de partido político, eu não estou aqui como partido representando partido político, eu estou aqui representando você, população de Divinópolis.
Solicito leitura do próximo projeto.
Senhor presidente,
do projeto.
Pedido justificativo de voto.
Aqui, nós vamos votar o projeto também. Aí o projeto não votou ainda, mas quer justificar? É justificativa, ela vai estendendo.
Não, não tem problema.
Voltando no projeto. Fala no projeto e justifica tudo junto.
Senhor presidente.
a justificativa faz necessário, porque mostrar o porquê do voto. Certo? Por que que nós posicionamos dessa forma? Quando o PV se posiciona aqui, ele é autônomo, ele é livre. Ele não é despachante de prefeito. Ele não veste um coletinho correndo atrás de caminhão, tapando buraco, capinando, carçamento. Não. Sempre ajudei o executivo. Hoje foi pela primeira vez que eu votei contra. Por causa de uma falta de articulação de governo, está se posicionando uma forma de colisão. Tem nada contra o prefeito, meu amigo, eu falei. O projeto do Flávio, eu queria fazer uma defesa para ele. Flávio, o primeiro mandato. Eu sei o que está passando, que no primeiro mandato eu também já fiz algumas... mas bobagem dizer assim aqui no plenário de falar aqui, com a cabeça quente, sai falando, às vezes é o que o coração quer na hora do ato da emoção. Aí acaba que ele, né, exalta um pouquinho e fala umas bobagens. Mas o Flávio é um bom rapaz, um bom menino, que tem certeza que, como eu passei por essa maturidade, experiência, eu sei. Então eu acho que a intenção dele foi boa. E ninguém falou que o projeto do prefeito é ruim. O que nós falamos é que poderíamos melhorar o projeto. Por isso que meu voto foi a favor. É para melhorar o projeto do prefeito. Embora esse projeto, que foi aqui indagado pelo vereador Roger, pelo Israel, pelo Caboja, por mim, por Edson, vários vereadores que pediam anistia, várias vezes. Porque nós fomos abordados na rua. Votei e pedi a bancada, e aqui nós vamos fazer, porque ainda vou ter que passar o regimento para alguns vereadores partidários, para poder saber como é que o estatuto funciona. E nós vamos pôr para funcionar daqui para frente agora. Estava esperando a poeira baixar, estava aproveitando tudo, mas, senhor presidente, gostaria de agradecer pela elegância do projeto. Tenho certeza que o Flávio arrependeu, mas o projeto dele, a intenção dele foi boa, de melhorar o projeto, que já era bom do executivo. E nós vamos votar a favor.
Por favor, a leitura da mensagem. Tem mais uma mensagem no projeto.
Mensagem modificativa substitutiva do projeto ofício número 153/2022. Ofício AM 53/2022. Assunto: mensagem modificativa. Referência: projeto de lei de número AM 80/2022. Autoria: Executivo Municipal. Parecer número 704/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 705/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Vira para mim que ela não aparece aqui, não. Em discussão, a mensagem modificativa referente ao projeto EM 080/2022, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a mensagem modificativa. Solicito do novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 80/2022 dispõe sobre os critérios excepcionais para quitação de débitos de contribuintes de natureza tributária ou não. Autoria: Executivo Municipal. participar, né? Parecer de número 539-2022 ao projeto de lei ordinária de número EM80-2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 540-2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei do Executivo Municipal número EM-080-2022, que dispõe sobre critérios excepcionais para quitação de débitos contribuintes de natureza tributária. Ou não. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, chegada a tão esperada hora de discussão do projeto, né? Eu queria mais uma vez aqui parabenizar o Executivo, e não só o Executivo, mas todos os vereadores, não vou citar nome para não incorrer o risco de esquecer alguém, que lutaram e mandaram o anteprojeto para a Prefeitura. Só que o que foi falado aqui é o seguinte, e a gente precisa corrigir, que por várias vezes alguns vereadores falaram que o projeto chegou na casa atrasado. Só que eu tenho aqui um parecer da Controladoria Geral do Município, que foi assinado pelo procurador, que é o doutor Diogo, e eu, uma pessoa que eu tenho respeito pela competência dele, e esse parecer ele foi emitido 12 de maio, no qual, olhem só para vocês, é a ética do governo. O projeto não chegou na casa a tempo, porque era ano eleitoral. E no parecer, o controlador orientou o executivo a não enviar o projeto, justamente porque existiam dois irmãos do prefeito, candidatos ao pleito eleitoral, para não depois usarem, falando que o prefeito estava usando a máquina pública para beneficiar os irmãos. Então isso mostra ética do executivo. O projeto não chegou a tempo, porque era ano eleitoral, e já tem, desde o dia 12 de maio, um parecer da controladoria orientando a prefeitura assim fazer.
Em discussão? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária Executivo Municipal número 80 de 2022, que dispõe sobre critérios excepcionais para quitação de débitos contribuintes de natureza tributária do município de Divinópolis. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 165-2022 dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da rua Castro Alves, na quadra 4 e 5 da zona 32, no bairro Planalto, classificados como ZR2, passando a classificação para ZUM. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Parecer de número 706-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 707-2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela não aprovação.
Em discussão, o projeto de lei que dispõe sobre projeto de lei CM165, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da rua Castro Alves, na quadra 4 e 5 da zona 32 do bairro Planalto, classificados como ZR2, passando a classificação para ZUM. Autoria, Rodrigo Caboja.
Palavra,
Rodrigo Caboja.
Eu quero, presidente, colegas vereadores, essa lei que está aqui, que está, por favor, vereador, esse projeto que está aqui, da lei de uso e ocupação do solo, ele é um projeto totalmente falho, senhor presidente. Por isso nós não podemos votar ele. Deixa eu te explicar o porquê. A Castro Alves, ela tem um zoneamento, que foi uma solicitação deste vereador, e quando da instalação dos postos de gasolina, e os galpões mais antigos, são aqueles perto do viaduto,
eles não são, os galpões têm mais de 40 anos. Então nós estamos só adequando os galpões à lei para que eles possam ter o seu alvará e regularizar a sua situação. Gostaria de contar com o apoio dos nobres colegas. Obrigado.
Palavra, presidente.
Palavra do senhor da farmácia.
A sua palavra... Entendi.
O senhor me deixou claro, para ele achar que eu vou votar contrário ao seu projeto. Palavra, é favorável, presidente. Vereador. Palavra em discussão, Rota Zé Milo.
É porque, na verdade, o Caboja tentou, mas não soube explicar, até deixou a dúvida para o Israel e algum outro vereador. Porque, na verdade, nós estamos fazendo aqui a coxa de retalho. Quando colocou a Castro Alves a mão única, não foi readequado ali para a questão comercial. Ali tem as frações que uma parte pode e outra não, ter construções e funcionamento de algum tipo de comércio. E o que o Caboja está fazendo, legalizando uma parte dela que precisa ser adequado, normatizando, modernizando, para poder adequar essa realidade que não tem alvará, porque não tem a característica de uso e ocupação de solo da forma que a conformidade que a ocupação de solo permite.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 8 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 165/2022, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da rua Castro Alves, quadra 4 e 5, da zona 32 do bairro Planalto. Solicito do nobre vereador Zé Braz a leitura do próximo
projeto. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 84/2022. Altera a lei número 2418, de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação. Parecer número 546/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 547/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei do Executivo Municipal 084/2022, que altera. Vereador Diego, calma, o senhor está afoito? Dá uma sentadinha aí, bebe uma aguinha. Altera a lei 2418, de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis, da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão? Em votação? Em discussão? Vai explicar?
Quero. Aqui, ó, eu vou votar favorável ao projeto, mas eu tenho algumas ressalvas. Eu vou falar quais as ressalvas, porque depois a gente vai ter que trabalhar sobre isso. Aqui, ó. No artigo 37 da Lei de Uso e Ocupação do Solo no município de Divinópolis, nos parágrafos 17º... Não, aqui, ó. 16º. No 17º, tá assim, ó. Conjuntos residenciais multifamiliares verticais com mais de 100 unidades habitacionais. No 16º, conjunto residencial multifamiliares horizontais com mais de 50 unidades habitacionais. Por que eu estou falando sobre isso? Nosso gabinete já está na elaboração de um projeto de lei, ou de uma emenda nesse projeto, para que a aprovação desses empreendimentos, além de passarem pela Comissão de Uso e Ocupação do Solo, devam ainda ser realizados um estudo técnico
sobre os impactos sociais na área da saúde e também na educação, para evitar o que hoje está acontecendo na área do Quintino. Então, nós já vamos trabalhar sobre isso. Vou votar favorável ao projeto, mas com essa ressalva. Obrigado.
Em votação. Encerrada a votação.
Acabou, toma uma aguinha.
Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto EM-084-2022. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 173-2022. Dispõe sobre instalação e utilização da extensão temporária de passeio público, denominado Parclete, e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Prito Júnior. Parecer de número 676 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 677 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM-173-2022, que dispõe sobre a instalação e utilização da extensão temporária de passeio público denominada Parque da Outras Providências. Autoria, Eduardo Pinto Júnior. Só vou falar o seguinte, é um substitutivo ao antigo que vai adequar a cidade de um formato que a cidade é hoje, em especial ao instalamento 45 graus. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária Legislativo Municipal número CM-173-2022, que dispõe sobre a instalação e utilização da extensão temporária de passeios públicos, denominada Parclete, da Outras Providências, de autoria Eduardo Pinto Júnior. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 95-2022 altera a lei número 9014, de 4 de abril de 2022, que dispõe sobre as normas para o funcionamento do Centro Educacional de Apoio e Atendimento Especializado. Professora Maria Fernanda Azevedo, CEAI. Autoria, Executivo Municipal. Parecer de número 696-2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 697-2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Discussão, projeto de lei do Executivo Municipal EM-095-2022, que altera a lei 9014, de 4 de abril de 2022, que dispõe sobre as normas para funcionamento do Centro Educacional de Apoio e Atendimento Especializado, professora Maria Fernanda Azevedo, o CEAI. Em discussão.
Palavra,
vereador Edson Souza.
Nós estamos corrigindo aqui a lei que foi aprovada agora em abril deste ano, a lei 9.014, e nós não colocamos na estrutura o diretor pedagógico especial. Então, com essa nomeação, as crianças que dessa escola, a partir do ano que vem, terão uma diretora pedagógica. Nós estamos corrigindo a lei que foi aprovada nessa casa.
Em discussão? Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária Executivo Municipal que altera número 95/2022, que altera a Lei 9.014, de 4 de abril de 2022, que dispõe sobre as normas de funcionamento do Centro Educacional de Apoio e Atendimento Especializado Professora Maria Fernanda Azevedo, CEAI. Solicito novo secretário a leitura do próximo projeto.
Tem mais projetos na ordem do dia, presidente?
Obrigado, meu secretário. Só informar os novos colegas vereadores que ainda estão aqui presentes que o projeto é M098-2022, que altera a Lei 8.769, que estava na pauta da ordem do dia e ficou prejudicado por falta de informações do Executivo.
Ah, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador.
Questão de ordem, presidente.
Pois não?
Eu, hoje, finalizando aqui, você até me desculpa o que eu vou falar, gostaria de desejar a cada novo vereador, a cada servidor dessa casa, a cada cidadão, né, da nossa cidade, que Deus abençoe a cada um, que tenhamos aí um ano novo repleto de paz e saúde, que Deus abençoe a todos que estão aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Heitor de Aguiar. Questão de ordem, vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, como eu não participei das últimas reuniões, eu não pude participar aqui para desejar aos vereadores um Feliz Natal, mas gostaria de agradecer pela companhia do ano, pedir desculpa por algum ato que a gente fez, né, que foi mal compreendido, colocar e renovar a nossa contribuição de parceria, de amizade, sempre pela transparência, pela lisura, pela coerência que a gente tenta trabalhar da melhor forma possível, desejar a todos aí, no final de ano, que 2023 venha com muita saúde e paz, porque se tem saúde e tem paz, a gente se controla, é verdade? E parabenizar o Eduardo Azevedo, né, e desejar para ele um trabalho, como ele fez aqui, exerceu aqui na sua tribuna. Desejar a você, Eduardo, que Deus te ilumine, te abençoe, que você faça um bom trabalho, nos representando a Assembleia Legislativa, como seu irmão lá no Senado, né, o Cleitinho, histórico, o primeiro senador da história. Desejar para ele muita sorte, um bom trabalho, que Deus possa iluminar, né, abençoar. Domingo, sábado também, pela sua reeleição para federal, que é importante para a cidade, com esse cenário, né, com dois deputados estaduais, um federal e o senador. E o PV vem aqui para poder parabenizar e agradecer pela participação, da parceria, e desejar que Deus ilumine vocês todos. E principalmente a nossa deputada eleita, Lohane França, do partido, que fez um brilhante trabalho aqui nessa casa, uma pessoa técnica, muito sincera, muito, né, passa até às vezes, eu chamo ela de criqui pela amizade e carinho que eu tenho com ela, mas fez um trabalho que deixou marca nessa casa. Desejar para ela que lá na Assembleia ela possa também nos representar muito bem, continuar com esse trabalho brilhante que ela vem fazendo. Eu tenho certeza que ela vai longe. E o PV, em nome como presidente, como líder de bancada, desejar a ela toda felicidade e paz, que Deus possa continuar iluminando ela no seu trabalho. Senhor presidente, o que eu gostaria de desejar a todos, nosso muito obrigado.
Sessão de ordem, Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir que a gente tirasse uma foto, porque nessa legislatura é a primeira vez que tem uma legislatura que sai dois vereadores para a Casa Maior. Né? É uma legislatura histórica. Então, e a primeira mulher deputada e duas vezes deputada que sai, então eu gostaria que a gente pudesse tirar uma foto para registrar, porque...
Nobre amigo Edson Souza, nós iremos fazer isso numa próxima oportunidade, já que a gente irá fazer mais uma reunião para que eles possam se despedir em janeiro. Não é a última deles ainda, tá bom?
Tá bom.
Questão de ordem, Ana Paula Quintino.
Bom, população, aqui a gente discute ideias. Nós somos amigos e eu peço que, como eu falei no começo do mandato, que o respeito prevaleça aqui dentro. Né? Muitos aqui eu conheço há muitos anos e por esse motivo eu já gostaria de adiantar que essa semana, até o final dela, nós temos dois aniversariantes e vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Nós temos o vereador Rodson e o vereador Caboja, que até o final da semana fazem aniversário. Então eu já gostaria de adiantar os meus parabéns, votos de muita saúde, que a gente continue produzindo cada vez mais e que a gente, o vereador presidente ainda falou que a gente vai ter mais uma reunião desse jeito. A gente não descansa não, presidente.
Em nome de Deus, declaro encerrada a terceira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.